fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento então também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que na categoria em que ele está, pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. E pra galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável. Então vão lá e adquiram os produtos. Como um último recado, quero relembrá-los que o Sessão 31 também está no Spotify. Só procurar lá, digitar Sessão 31, vocês encontram facilmente. De qualquer maneira, aqui no post desse podcast, eu vou colocar também o link para vocês. Bom pessoal, dando prosseguimento à nossa série de podcasts sobre Star Trek Picard, hoje nós vamos comentar o nono episódio da temporada, intitulado Et in Arcadia Ego, Part 1. Então, vamos lá. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Fernando Torelli e o Paulo, do Tabom ao Vivo. É isso aí, pessoal. Vamos então para o podcast de hoje.
First they took my TOS, then they took my TNG. Said Bon Voyage to Voyager. Now there's nothing left for me. Decommission DS9.
Olá pessoal, vamos para o penúltimo episódio, falta muito pouco para o fim. Então, em primeiro lugar, como sempre, opiniões de maneira geral, perceba a empolgação.
De várias maneiras, né?
É. Ah, é, também. Olha, se isso foi uma profecia, lembrem-se, vocês ouviram aqui.
Não, tá? Quero perguntar o que o Valdomiro tá mais ansioso pro fim do crise do corona ou pro fim de Star Trek Picard?
Pro fim do mundo, talvez, Paulo, provavelmente. É. Mas, ó,
você mesmo vai mandar o piquen pros caras virem invadir tudo lá.
Tipo isso. Bom, vamos lá então, opiniões de maneira geral, começando com o Fernando, que tá voltando. Fala aí, Fernando, o que você achou?
Cara, achei o episódio absurdamente arrastado, sabe? Arrastado. Sabe, dava pra ter resumido o episódio em 15 minutos tranquilamente, na minha opinião.
Dava pra ser um short track. Só que seria um short track ruim, né? Igual a todos os outros, praticamente. A maioria deles.
É, qual é a diferença do short track? Exatamente, que eu não peguei. Não, assim, teve algumas coisas que eu gostei, algumas coisas que eu achei interessante. Agora, as coisas que eu não gostei, eu realmente odiei, sei lá, é foda.
É, basicamente é a sua opinião de todos os outros episódios foi tipo isso daí mesmo, cara.
Mas é difícil mesmo, cara. Tipo, tem uma coisa que nem, olha, o Brent voltou a interpretar o seu terceiro Sung, que legal. Sério que ele vai repetir o arco do bisavô dele? Sabe, é isso, é difícil, cara.
É foda. É, por hora é isso então, Fernando?
É, isso aí.
Beleza, então agora passar pro Paulo. E você, cara, o que você achou aí?
Cara, eu assisti duas vezes, nem sei como eu assisti a segunda vez, mas muita dedicação aí ao podcast. Mas enfim, a segunda vez eu achei um pouco menos pior. A primeira foi trágico, assim. A sensação é que Tipo, os caras criaram e não criaram nada, e no fim eles contaram uma história bosta que já tinha sido contada duas vezes em Star Trek. Tanto em Descent, na nova geração, como com o Dr. Sung lá e os Augments em Enterprise. Então, cara, sei lá, achei uma bosta, achei bem ruim, achei que, assim, o caminho do que a gente tá tomando é uma bosta, que é tipo Picard ser eterno, e, cara, puta, muito ruim, velho. Eu achei muito ruim, muito triste, eu fiquei meio deprimido, assim, depois de assistir. Ainda mais nessa situação toda que a gente tá vivendo, a gente tenta encontrar um refúgio em Star Trek e não tem, né? A gente tem que voltar a assistir os velhos pra ter refúgio, porque essa merda aí é uma bosta. É isso, uma bosta. As outras vezes eu fui tranquilo em relação à avaliação, aí dessa vez eu falo, ó, é uma bosta, é uma merda. Acho que atingiu um patamar, assim, acima de Discovery, em termos de problemas, esse episódio específico, ele foi, de certo, o pior que eu vi. Talvez tenha sido a pior coisa que eu vi de Star Trek desde 2009.
Tá, e vamos lá, você, Torelli.
Cara, o nego continua andando, rodando, não chegando em lugar nenhum, cara. Eu fico impressionado com isso, como é que a história não vai parar em lugar nenhum, cara. Tipo, ah, cara, sei lá, meu irmão, eu preferia ter enfiado uma agulha na cabeça do meu pau do que ter assistido essa porra desse episódio, cara. Puta que pariu, meu irmão.
Olha, fiquem aí com essa imagem mental.
Caralho, eu não tenho mais o que falar, cara. Bancarrota de imaginação, cara. Agora o nego me vem com a porra de uma lore mulher, porra.
Pelo menos é gostosa, porra, né? Pelo menos é gostosa.
Sim, mas porra, todo mundo bateu naquela porra. Falou, não, porra. Assim, na hora tu viu que ela era má, tá ligado? Tipo assim.
Aliás, alguém mais achou que a Isa Brown fica melhor dourada do que normal?
Não, na verdade, Fernando, o que acontece
é que a roupinha vermelha, cara.
Não, o que acontece é o seguinte, cara, na verdade, isso é aquilo que a gente vê desde Discovery, o esforço absurdo que os caras fazem pra tentar enfeiar as mulheres. Pode reparar, você vê nesse episódio, quando eles tentaram deixá-la mais gata, porra, uma gostosa. Agora, normalmente, quando ela tá, que nem quando mostra ela ali, dourada, junto com ela normal lá, soja, você vê como que é toda desarrumada, né? Toda, né? Sei lá, né, cara? Então...
Como é que era da piranha mesmo? Sutra, né? Sutra.
Kama Sutra.
Deve ser. Cara, toma no cu, cara. Fiquei muito puto. Cara, assim, tá, beleza. A menina é linda, foda-se. Tu vai no Pornhub, tu acha uma porrada de mulher linda também. Porra, meu irmão. A porra do caralho de um Android fazendo Mind Meld. Vai se fuder, meu irmão. Vai tomar no cu, cara.
Não, foi a pior parte.
Aí, parado. Brother, na moral, eu acho até que talvez. Eu tava até pensando outro dia, né, cara? Daquela. Da filha do Yoda lá, da orelhuda lá, fazendo Mind Meld.
Ela é a mãe do Baby Yoda, na verdade. Ela é a mãe.
Sim. Eu tava na dúvida, sim, cara. Tipo, será que Romulano consegue fazer o Mind Melding, cara? Tipo, o quanto os Romulanos são separados do Vulcano? Será que é uma coisa biológica ou é uma coisa que é uma técnica? As pessoas dizem, mas foda-se, cara. Porque agora a porra do Android também faz essa merda.
Mind Melding na bunda, já. Vai pegar na bunda dele e vai fazer o Mind Melding.
Cara, eu tô de saco cheio dessa merda, cara. Olha, uma coisa que eu nunca vou dizer é que essa porra é pior do que Discovery. Mas é pau a pau, cara. Assim, mais uma vez aquela porra daquele vulcano lá me lembra muito o Ash.
Ah, o Ash Tyler.
O Ash Tyler é completamente desnecessário na série, cara. Esse cara então, não serve pra nada. Era um peso morto.
Mas, ô, Torelli, sabe o que eu acho que pode ser considerado pior que Discovery? Porque vocês mergulharam uma série em que você tem o Picard e a 7 de 9. Eu acho mais difícil do que você esmerdiar uma série que você tá criando quase todos os personagens do zero, como é Discovery.
Não, sim, pior, mas... Assim, não, assim,
eu
mas
acho que ficar menos pior. Discovery
fudeu o Spock, fudeu o... Pike.
Pike. Mas é aquele Spock diferente, né, cara? Né? Não, sim. O mesmo ator, a mesma pessoa. Entendo,
você tem o Patrick Stewart e a Ryan lá, né?
Você tá pegando os mesmos caras, né, cara? Não é um reboot, nem remake, nem porra nenhuma, entendeu? Como é. Cara, então, acho que é pior ainda, né?
Eu fico nesse martelo quesito. Na minha cabeça, cara. Cadê a frota? Cadê a federação? De que cu o nego tirou tanta nave romulana, cara? Os caras não estavam quebrados, não estavam vivendo igual mendigo lá na, na, naquela porra daquele planeta horroroso lá, aquela Somália romulana, porra. Que merda é essa, meu irmão?
É, cara, é muito zoado, cara.
Faz sentido.
Né? Mas e de maneira geral, então, é isso aí, Torelli, pra agora? Ou quer mais alguma coisa?
Isso, é uma merda. Não. O mínimo que eu falar dessa série é o menos que eu me emputeço, cara.
É foda, cara. Mas vai ficar aqui 2 horas, relaxa.
Não, eu vou. Até mais, né? Afinal de contas, estamos em quarentena, não temos nada pra fazer. Vamos fazer 4 horas,
hoje. Dessa vez ninguém tem que...
Survival aqui, cara.
Dessa vez ninguém tem que
acordar... Ninguém pode falar, tem que acordar
cedo. É, isso que eu ia falar. Dessa vez ninguém tem que acordar cedo da manhã. Quem
pegou Covid-19?
Já pensou? Não,
Los Angeles tá lá. Acho que até, lá, acho que até o Covid-19 passa longe, cara. Sei lá, viu, cara? Sei lá.
Ele quer. É.
Mas então, deixa eu concluir essa parte aqui dizendo o que eu achei. Eu acho que o que me deixou mais... Assim, eu não achei pior do que os anteriores na hora de assistir. Não foi pra mim tão entediante quanto a maioria até agora. Mas o problema é que você vê que, tipo assim, todos os mistérios que eles colocaram durante a temporada, chega aqui e nada faz sentido. Nada encaixa direito, entendeu? O próprio Maddox, ele parece uma figura totalmente desnecessária quando eles trazem o Brent Spiner pra fazer mais ou menos o que era pra ser o papel do Maddox ali, sabe? Quem é o pai dos androides ali e tudo mais. Pra que você precisava do Maddox se você tem esse Sung, esse novo Sung? E daí também essa coisa traz um outro Sung, que é o filho do Sung, sabe? E não explica direito. E é isso. Tá, beleza, sabe? É tudo meio jogado assim. Então,
pode ser o lore, né?
Não sei, entendeu?
Eu não sei. Eu não duvido porque o nome dele é Aldingo. Que fala. Aldo Inco, alguma coisa? Aldo Nova. Dinheiro gera dinheiro.
É tipo AI, né? AI.
Inteligência artificial. É.
Mas assim.
Exato. Que...
Mas então, o que eu acho
e, assim. Assim, eu tava. Não, só pra completar esse negócio do lore, eu tava reparando numa das cenas aí nessa segunda vez que eu vi, é que ele se comporta como lore em algumas coisas, em falar yes, yes. Tipo, sabe aquelas. Aqueles tiquezinhos que o Lore tinha de coisas que ele falava, tem algumas coisas que ele fala aí, então eu acho que talvez seja mesmo. Mas pode continuar aí, cara.
Desculpa, olha, eu adoraria que fosse. Eu acho que ia ser muito legal que fosse, mas não vai ser. Não vai ser por causa que isso é um personagem clássico e o Kurtzman não gosta de personagem clássico.
Não, ele gosta de matar os personagens. Então ele vai morrer no próximo episódio.
Tá, depois no próximo episódio a gente fala do próximo episódio. Pera aí, deixa eu fechar essa parte aqui, essa porra. Então assim, eu achei que eu vejo, por exemplo, o Cubo Borg, todo aquele lance lá da Soji lá dentro, lá, que fez até amizade, e aquela galera deve ter morrido e ninguém falou nada, e fica tudo jogado. A gente não... Cara, a gente não tem explicação suficiente pra nada. Esse Cubo Borg parece que ele apareceu só pra ter um Cubo Borg, porque, as estatísticas mostram que todo mundo gosta de Borgs. Olha, episódios mais assistidos foram dos Borgs. Então, Cubo Borg. Mas por quê? Por quê de verdade, entendeu? Então, esse episódio pra mim me irritou muito, justamente porque tudo que veio antes nada fez sentido, não tem explicação, é tudo jogadão. E outra coisa também, que é o que a gente tem visto até agora bastante. E esse episódio aqui parece que, sei lá, totalmente. A gente vê que o Picard, a série chama-se Star Trek Picard, e o Picard não serve para nada, nada, entendeu? Ele tá ali, é só mesmo a figura do Stewart. E é triste pensar que a maior parte da grana deve tá indo pra esse filho da puta, e o personagem dele não serve pra nada na série, cara, entendeu? Então, é bem idiota o episódio por causa disso. Muitas coisas não fazem sentido, aquela questão daquelas naves de flor lá, que ao mesmo tempo você não sabe como funciona, quem criou, quer dizer, foram eles lá embaixo que
criaram. E ele só tem 15.
Sei lá, cara, é tudo
tão assim. Por que caralho 15, cara? Por que não tem 20?
Sei lá, cara.
Que eles estavam, eles ficaram 14 anos lá preocupados com outras coisas, fazer, não sei.
Sei lá, cara.
Jogar xadrez tridimensional.
Se eles tivessem se preocupado em criar uma nave mais anatômica, que não fosse uma flor, talvez eles tivessem mais, né?
Então, tipo assim, esse episódio, na verdade, ele é uma grande enrolação pro último, que é pra ser batalha espacial pra caralho, ou seja, padrão Discovery nisso também, entendeu? Nada que a gente não soubesse, assim, que não esperasse, é bem previsível, tudo que vem acontecendo é bem previsível, isso aí muito também, então eu, de verdade, cara, assim, eu só não me irrito tanto mais porque já me irritou demais no começo. Eu não tô levando nada a sério mais. Pra mim, eu tô na inércia. Então, só tô esperando acabar mesmo. Pra mim, já era. É, empolgação é zero, nada. Não espero nada, né? Então, é isso. O episódio não faz sentido, é um saco por vários motivos. É o de sempre, mais ou menos. Bom, mas é isso. Por hora, de opiniões em geral, é isso. De maneira geral, vamos começar a análise mais aprofundada do episódio. Cena a cena, como sempre, aquela tortura de sempre. Quem quer começar a falar da primeira aí? Vamos lá.
Cara, começa bem ruim, né? Que é a Agnes Jurati com medo, como se fosse avião. Cara, nós somos século 24 pro 25 e ela tá com medo de nave espacial. Ah, é muito bobo, né?
É, isso aí assim, foi foda. Essa foi foda.
Em muitos momentos, assim, essa série ela peca porque ela tem, assim, um roteiro bem infantil. Ela tem coisas muito agressivas ao mesmo tempo que ela tem histórias bem infantis. E eu fico me perguntando, porra, mas será que os roteiristas são tão idiotas assim? A sensação que dá é que a série é escrita por pessoas idiotas, assim, sabe? Que deviam. A única coisa que devem ter lido na vida é aqueles livrinhos de criança. Porque, assim, é muito. As coisas são muito simplistas. É assim: a nave caiu. Ó, dá pra gente resumir. A moça ficou com medo, a nave foi pega pela florzinha. A nave caiu no planeta. É. O robozinho ficou tristinho e brigou com os humanos. É isso, cara. Essa merda. A gente resume numa historinha de criança. Então, assim, não dá pra dizer que isso é bom. É, enfim, passa a cena aí. Falei o que vocês quiserem, porque isso aí já me irrita.
Não, eu já chamei mais gente nesse podcast pra eu ter que falar menos. Então, quem quiser falar aí, vai lá.
Olha, gente, fala a verdade.
É foda a mulher ficar com medo de voar nessa cena, né? Porque se fosse desde o começo estabelecido que a mulher tinha cagaço de voar, beleza, o Barclay tinha medo de...
Mano, a Roche, lembra que a Roche ela tinha medo do espaço e tal? Isso foi.
Sim. Então, sim, sim.
Algo estabelecido, mas cenas legais.
A mulher tava de boa até esse momento. Né?
Então.
Não, assim, eu acho que em alguns momentos eles até tentaram trabalhar isso, que ela tinha medo, mas, pô, quem passou por uma batalha contra uma ave de rapina romulana ficar com medo por causa que a cama tremeu, realmente é um pouquinho pesado. Tipo, A Roche tinha realmente medo, concordo totalmente, mas, tipo, na segunda batalha que ela tava, você não via ela se cagando.
Sim, não, de fato, eu não tô justificando, mas a Roche tinha, então ela pode ter. Não, a questão é que foi bem estabelecida, a Roche falou isso desde o começo, e é lógico, quando eu tinha situações mais extremas, você não via ela lá, vou me esconder embaixo da mesa, essas coisas assim. Nada disso, cara, nada nesse nível, não era estúpido, isso aqui é que, de verdade, é aquilo que a gente sempre fala, parece que não tá conectado. Cada um escreve um episódio e, nesse episódio eu quero que esse personagem seja assim, mas mesmo que não faça muito sentido com o que foi mostrado até então, entendeu? É tudo muito jogado.
Olha, eu já perdi o total interesse pela Jurati, já faz aí uns 4, 5 episódios, então não muda muito pra mim, ela tá tremendo embaixo da mesa. Eu acho pior as cenas próximas com ela.
É, bom, mas vamos lá, e depois? E aí?
Aí a gente tem a batalha com as flores.
É, essa coisa super criativa, né?
Não, eu acho assim, cara. Eu acho assim, cara. Tipo, eu acho legal. Eu sempre achei legal essas coisas malucas em Star Trek que você não entende muito bem. Deve ter uma explicação. Que nem, por exemplo, aquelas formas de vida lá do Encounter at Far Point, lá que parecem as águas vivas. Eu sempre achei isso muito legal, entendeu? De verdade, eu acho que combina com Star Trek. Mas aqui, ao mesmo tempo, a gente entende que é uma coisa construída, né? É, parece que é pra trazer o que a gente vê sobre sintético, que ao mesmo tempo é meio humano, então tudo é meio orgânico ou máquina, ou sei lá o que. Só que isso aqui, o problema é que não é algo que, tipo assim, deveria ter um pouco mais de explicação, deveria ter um pouco mais de, até em diálogos, né, mostrar sobre pesquisas que os caras fazem, que levaram à criação disso, porque isso acontece e ninguém fica pasmo assim, nossa, o que é isso? São flores? Mas como? Que tipo de nave é essa? Poderiam perguntar lá embaixo, como que vocês construíram isso? Como é possível?
Olha, entendeu? Olha, Valdomiro, assim, vai, vamos analisar essa porcaria dessa cena. A primeira coisa que eu não gostei, a batalha em si, em geral, não é que eu não gostei. Eu achei ela broxante. Primeiro, vai, o Narek tá atirando nele, sendo que ele não tem a mínima chance com aquela porcaria de a nave auxiliar dele, mas ele tá atirando, né? Beleza?
Peraí, Fernando, a nave ela é uma nave auxiliar ou ela é um caça? Fico com uma impressão... Ela
parece um caça, ela se movimenta como um caça.
Ela parecia, inclusive, aqueles caças Cylon, cara, de Battlestar Galactica.
É, mas... um pouco mesmo, né, o Snakehead. Mas beleza, ele tá lá. Aí quando eles estão fudendo com ele, que o Picard dá uma lição falando, é diferente matar um cara que tá te atacando, outra coisa é ver um cara que te atacou morrer agonizando, que é até legal que ele fala, e aí então eles decidem salvar o cara e você vê que era um truque pra atirar, quer dizer, qual é a lição? Não tente salvar as pessoas que estão morrendo, elas estão te enganando, né? Já não gostei dessa lição. Aí vem o Kubo Borg e você fala, caralho, o Kubo Borg vai botar pra fuder, e ele cai.
É, cara.
É o famoso subverter expectativas. Cara, e as flores espacial gigante, eu até achei visualmente muito bonito. O problema é o diálogo. Como é que você chama essas orquídeas? Ah, eu acho que é orquídeas. Porra, faz um diálogo melhor, caceta.
Não, eu acho assim, cara, é aquilo que pra mim fica como um problema. Você tem que, quando aparecem coisas dessa magnitude em Star Trek, você tem que mostrar, ou personagem, quando não é uma situação hostil, você tem que mostrar que aquilo é incrível, entendeu? Nossa, é porque é o intuito da coisa de novos mundos, novas civilizações, sabe? Aquela maravilha na sua frente. Nesse caso, como é algo hostil, deveria haver um questionamento. Pera aí, o que é isso? Na hora que eles chegam lá embaixo, como foi possível? Isso faz parte da pesquisa de vocês? Vocês estão atingindo um nível tecnológico com um orgânico incrível? Sei lá, cara, você tem que ter, porque senão fica aparecendo apenas flores no espaço, entendeu? Apenas, sabe? Só isso. Só pelo visual, só pra ser diferentão. Fica vazio, cara. Ainda mais porque eles. Pelo que eu vi, as flores, uma delas derruba o Kubo Borg, não é isso?
Exato, é isso que eu queria dizer. Uma porrada quatro. Delas que acho que derruba o quatro.
Uns quatro flores agarram no Kubo Borg. E assim, eu acredito que o Kubo Borg não tava em 100% da força dele, tinha poucos drones e tal e coisa, então caiu. Mas mesmo assim. É um Kubo Borg, né?
Então, é o que eu ia comentar também. Me irrita muito, que a gente tinha comentado no podcast anterior, sobre o enfraquecimento dos Borgs. Ou seja, se não é pra você ter um propósito aqui pro plano geral, né, do plot. Não é, não parece que o Kubo Borg foi usado pra isso. Parece que não serviu pra nada. E também, se não é pra mostrar eles como ameaçadores, pra que você vai trazer os Borgs então, cara? É chato. Simplesmente fica, não é mais nada mesmo, né? Os Borgs e Kubo Borg não causam mais nenhum medo, né? Mais uma ameaça. É algo apavorante. Não é que nem, por exemplo, quando você descobre lá no Scorpion que existe o espaço fluídico, que os Borgs estão tomando um pau lá da espécie 8472. Aí sim é uma parada, porra, mas é diferente. Isso é do caralho, né? E a questão é fazer isso pontualmente, né? Aqui você tem banalizado essa questão de Kubo Borg ser derrotado tão facilmente por coisa meio orgânica. Porque eu lembrei na hora das naves do espaço fluídico lá, entendeu? Mas lá tinham, nossa, caralho, olha o que está acontecendo. Aqui ninguém se impressiona, o cubo é derrubado por flores e ok, cara, só, entendeu?
Não, mas é exatamente, porque o que fica ruim nessa cena não é nem o fato de ter as flores e as flores agarrarem as aves, é que não faz muito sentido com alguém que está querendo ir no planeta, a flor agarrar a nave pra botar dentro do planeta, porque pareceu ser essa a função, né, dessa porra dessa flor, é agarrar quem chega na órbita e jogar dentro do planeta, só que tentou agarrar o cubo Borg e deu merda, e aí tudo estragou, né? A sirena que tava descendo, então assim, não faz muito sentido você fazer isso sem primeiro perguntar se os caras queriam descer, que era o objetivo deles, então eles iam descer de qualquer jeito, e eu também me perguntei por que eles demoraram pra descer de teletransporte, chegou, vamos embora, vamos lá, né, e tal, e aí ficou esse negócio. Eu acho que as flores, na verdade, elas são muito gratuitas, né, elas não têm função, e como elas não têm função, ela tem essa cena meio bizarra, né, de agarrar o cubo cair inteiro, né, e enfim, e daquele jeito bizarro, ninguém atirar na porra da flor, né, porque se é agarrado por alguma coisa, você não atira, não, não. Nem o Cubo Borg atirar, não faz muito sentido, né? Então, sei lá, cara.
Esse episódio
meio bosta isso.
Esse episódio, eu acho que ele foi um dos que, ou talvez o que menos fez sentido na série inteira, porque ele não explica as coisas também que... Tá na hora de vir as explicações. As explicações não existem, parece que invalida um monte de coisas que apareceram, porque essa coisa de Maddox existia, parecia importante, de repente não valeu de nada, o plano dele qual que era também. Fica... Então, pra mim, esse aqui acaba sendo o que menos faz sentido, porque até nesses pontos do, sabe, que ligam uma coisa, a causa e efeito das coisas, assim como esse lance das flores, você vê que é muito assim jogadão, cara, é muito qualquer coisa.
Não, e eles matam a própria continuidade, né? Então você vê lá a sirena, eles acionaram o cinto de segurança, que é um absurdo aquela bosta, né? Que é aquela bosta que a gente viu nos filmes do Abrams.
Não, a gente viu no não, é uma cena cortada do Nemesis também, lembra?
Cortada do Nemesis.
Então, mas aí não, cortada, né? É. Foi cortada, mas enfim. É, de qualquer forma, aquilo lá, assim, a La Sirena entrou em combate com a nave Romulana e ninguém botou cinto porra nenhuma. Eles tremeram do lado pro outro várias vezes. Por que que não botaram cinto eles naquela e nessa?
Talvez porque só ia ser instalado na terça. Na terça-feira, lembra?
Exato. Foi instalado aí depois, né, cara? E outro, eu acho que já dava, né, se quer fazer o cinto, até faz, mas cria um negócio moderno, né? Cria, tipo, um campo de segurança, alguma coisa assim. Eu acredito que nós vamos chegar no século 24, 25 com outro tipo de cinto de segurança, né? Dá pra ter uma criatividade maior do que fazer um cinto igual de avião, né? Sei então, lá, assim,
Isso aí pra mim, pra mim é tranquilo, cara. Pra mim isso aí é problema só porque não tinha antes, né? De repente tem. Mas é também, cara, perto do resto, isso daí também é tranquilo, sei lá. Próxima cena aí, vamos lá.
É agora que
rapidinho.
Ficar vai dar o cinto,
não é? Pera, eu tenho um problema com eles caindo. Se o Vingadores Ultron era tipo, se você subisse uma cidade o suficiente e deixasse que ele destruísse o planeta, o que faz com um planeta, um cubo Borg, cair do espaço?
Cara, mas aí teria
mas que... aí foi a lógica Star Wars, né, cara? O nego pegou aquele shot de
Force Awakens?
Imperial Cruiser caído e imitaram, né?
É isso mesmo. Force Awakens, sei lá.
Fora isso, também não faz sentido eles saberem que é o planeta da Soji e não tentarem fazer contato pra ela falar: oi, eu sou a Soji, não faz isso comigo aqui, peraí. Então...
Que nem todo episódio de Star Trek sempre fez, né? Que é aquela coisa de entrar em contato com a tela primeiro, pela tela primeiro.
Mas esses androides são meio burros, né? Deu pra perceber isso.
Pois é.
É todo mundo meio xarope mesmo, né, cara? Meio inocente, né? Tipo, só a Sutra
é
má.
Imagina uma sociedade baseada em fumar maconha o dia todo. É aqueles cara. Eles estão todos, tipo, em outro lugar ali, né?
Cacete. Mas e aí? A próxima cena, então, é aquela... Eu acho que já é a primeira pós-abertura, hein? Que a Blonde Tilly passa o tricorder no Picard, não é isso?
Um pouco antes ele tira um cochilo. Aliás, eu queria falar disso aí, que ele tava tirando um cochilo porque ele tava muito lento, muito ruim, né? Então, a pessoa idosa, quando você bota pra assistir alguma coisa que tá muito monótona, sempre tira um cochilo sentado. Então, eu acho que foi essa referência que eles fizeram.
Cara, durante um momento eu achei que alguém tava possuindo a mente dele, né? Mas sei lá.
Não, sabe aqueles cochilos que volta sentado no sofá e aí encosta a cabeça pra trás com a boca aberta? Só faltou ele fazer isso, né? Encostar a cabeça pra trás com a boca aberta, dá aquela roncada, né?
Mas é sério, sabe? Enquanto eles estavam caindo, ele começa a falar com o olho fechado. Eu pensei, puta, alguma coisa possuiu a mente do Picard. E aí quando eu fui rever com meu pai. A hora que ele falou, meu pai falou, tipo, a mesma coisa do meu lado. E possuíram ele. Sabe, tipo, a interpretação que deu não parecia de um velho sofrendo de uma coisa. Parecia de alguém que tava sendo possuído.
Né? Também pensei isso aí. Mas então, aí vem
Mas aí a gente tem
ele acorda.
Então, ele vai morrer, né?
Alguém reconheceu aquele tricorder? Parece alguma coisa dos filmes que o McCoy usaria, mas não ficou.
Falaram que era de Discovery, né?
Eu fico pensando o seguinte, por que não usaram da nova geração, já que eles falam tanto no diálogo que é uma coisa antiga, vintage, sei lá o quê, e faz o som, o efeito sonoro é o mesmo da TNG, tá ligado? Então por que não usaram, velho? Sei lá, não sobrou grana por causa...
Teria sido mais interessante usar um TNG, era de Discovery aquele tricorder?
Sei
então,
lá.
Porque eu não reconheci o tricorder.
Eu até achei...
até tentei procurar na internet, é que eu não... Pro Discovery eu realmente não procurei, não passou pela minha cabeça procurar em Discovery, que eu procurei.
O que eu fico pensando é como os caseiros do Picard foram importantes pra toda essa história. Os caras gastaram um tempão lá introduzindo aquela merda pra falar de Jativat.
Fizeram gibi pra eles, né?
Exato, fizeram gibi pra aquela bosta e, tipo, são totalmente esquecidos.
Não, Paulo, você tá esquecendo. Você tá esquecendo de uma coisa importantíssima aí.
Você
tá esquecendo da principal função do casal, na verdade, era ter a mulher, né, dali do casal, tratando o Picard mal, porque todo episódio, né, a gente já sabe, a cota da mulher que trata o Picard que nem lixo. Nesse episódio também tem que a menina data gostosa lá no depois.
Mas eu precisava do gibi pra dar um background pros caseiros, porque a série não deu, né? Então precisa
do gibi. Cara, é uma bosta. Eu fico imaginando que eles nem ligam pro Picard pra saber se o Picard tá bem, então eles devem estar fazendo festa lá no
chapéu. Cara, você acabou de ganhar um vinhedo. Você não tinha nada, você morava numa caverna num planeta, você ganhou um vinhedo e o dono foi embora. Você vai ligar pra ele?
Venderam e falou que morreu.
E o dono é velho, né, cara? Vai morrer. É,
eu vou herdar um vinhedo, bro. Tô nem aí.
Próxima cena aí, ó, é a cena que o Picard revela a todos que ele tá doente, tá velho, mas não quer ser tratado que nem um moribundo.
Meu pinto não sabe mais.
Me
lembrou.
Ah, tô velho. Me
lembrou. Você gostou da ameaça dele? A ameaça dele, se alguém me tratar como um velho inválido, vocês vão me deixar puto da vida. Cara, eles já te cuspiram em você, já pisaram em você, já te humilharam, mas se te tratar como um velho, aí sim a coisa vai pegar.
Cara, eu pensei assim, meu, não acredito, cara, todo mundo aí já te tratou que nem bosta o tempo inteiro. Aí, o que eu achei mais, aí de repente todo mundo fica sentadinho, olhando com cara de dó, tadinho, né, não sei o que, porra, velho. Sério mesmo, só assim, o cara tem que falar...
Vamos dizer remorso.
O cara tem que falar... O cara tem que falar que tá pra morrer pra você ver esse pessoal respeitando ele? É isso, então.
Basicamente, foi o que eu senti com a Jurati. Com a Jurati, não. Com a
Cracuda.
Depois.
A Cracuda fez cara de choro ali.
É.
A mulher vira depois e fala que ama o cara. Que porra é essa?
A gente vai chegar lá. A gente vai. A gente vai chegar lá. Ele fala que ama.
A gente fala depois.
A gente vai.
Mas, ó, eu quero passar só pra falar. Agora eu entendo porque que o filho dela não gosta dela, né?
Ninguém gosta dela, porra.
Cara, ninguém gosta de ninguém nessa merda. É muito ruim.
Não, é engraçado.
Cena é uma tragédia.
Ninguém gosta de ninguém, mas tem eu te amo pra todo lado, né, cara? É aquele amor falso, parece, entendeu? É tão furado isso daí, mano.
É o amor Discovery.
Reflete a geração atual, que é bem superficial, né, cara? Sei lá, eu acho que tem um pouco disso, né? Que as pessoas falam as coisas e, tipo, trocam as coisas muito rápido. Tudo é muito descartável, né?
Olha aí,
então, tudo é muito superficial.
É que é a modernidade líquida aí, né? É tipo isso.
É.
Cara, a única pessoa que diria que ama o Picard, cara, talvez fosse a Doutora Crusher, cara. Mas mais ninguém ali mandaria essa.
Exato, mas tem um reflexo meio Discovery aí, né? Porque se a gente contabilizar quantas vezes falaram que ama o Picard nessa série, tem várias. No outro episódio, o Data amava o Picard. É, tem várias, né? Ele apanha pra caralho, mas ele é super amado. Todo mundo.
Eu gosto da teoria, cara, que o Kurtzman, ele só assistiu os filmes da nova geração e não a série.
Ele acha que o Data e o Picard são os melhores amigos.
Exato.
No Red Letter Media.
Se você assistir a série, o Picard evitava o Data.
No Red Letter Media, nesse último vídeo que eles fizeram analisando o episódio 6, 7, 8, né, cara? O foda é que tem uma hora que é verdade mesmo, né? É, ao mesmo tempo que parece que o Kurtzman só viu os filmes, ao mesmo tempo ele não prestou muita atenção, né? Porque é muito louco. No episódio anterior, os Borgs, eles são jogados Borgs para o espaço e a 7 de 9 faz um não, né? Falando com a voz Borg possuída. Só que conforme vimos no filme Primeiro Contato, os Borgs podem ficar no vácuo do espaço numa boa, eles não vão morrer, tá ligado?
E eles então... sobrevivem no espaço
tranquilamente.
Então é... E diga-se de passagem, como a gente descobriu em Enterprise, eles podem cair do espaço num planeta, ficar 200 anos dormindo e ser reativados tranquilamente.
Exatamente.
Aliás, ela podia ter resgatado, né, os caras, né, cara, ele é levado com ela.
Mas na... se ela tivesse resgatado, não ia ter dado pra ela ir lá apanhar da orquídea sem dar um tiro.
Olha, assim, que lindo. É lindo. Não, e com isso você estraga ruim, um pouco, né, mais a 7 de 9 também, né, que é outro serviço que essa série nos faz. Palmas pro nosso amigo Kurtzman aí.
Não, ela não serve pra nada, ela só aparece como empoderada e fala, nossa, eu sou gostosa e fodona, e dou um chute nas coisas aqui, porque não tem nenhum sentido, e no fim, tipo, eles têm função nenhuma, eles caem no planeta, ah, fica aí, com a sua missão, foda-se, eu vou correr lá pro outro lado, tipo, não tem função nenhuma, ah, o Rio morreu, então tá bom, obrigado, falou,
antes eu não, do que eu,
fica, né, aí com ela, que você tá bem.
Tá, mas a gente vai chegar nessa cena aí, vamos, aí em seguida dessa milação aí, o Picard falando pra não chamar ele de velho moribundo, que acontece?
Meu pinto não sobe mais.
Ah, tô velho!
Outro momento do Batman Feira da Fruta.
Incrivelmente, Star Trek Picard tá sendo muito baseado, né, em Batman Feira da Fruta. Eu acho incrível isso, cara. Muito bom.
Tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais.
Depois que o Chabon criticou o Diário de Bordo, eu acredito em tudo.
Cara. Ah, cara.
O que ele falou? Que ele acha que Diário de Bordo é ruim, né? Como é que é?
É, que é ruim, que é uma coisa boba e tola e que ele nunca gostou. O cara gosta de Star Trek, ele nunca gostou do Diário de Bordo. Que é tipo, todos os episódios têm essa merda.
Cara, eu acho que eu vi, eu não lembro perfeitamente da das fases, mas eu lembro do Robert Wise, quando ele fez o filme 1, ele falou alguma coisa que ele também não gostava do Diário de Bordo, mas aí quando ele fez o Diário de Bordo, do Kirk falando, do que o Spock tinha chegado e consertado o motor de Dover junto com o Scott, sim, que ele tinha entendido a importância do Diário de Bordo, que era uma maneira fácil de você fazer exposição sem parecer que é exposição.
É, exatamente.
Entende o que eu quero dizer?
Não, eu entendo. Mas,
é sem você ter um letreiro subindo, né?
Você não gostar da data estelar, tudo bem, que tem, os caras têm que ficar pensando nos números lá. Agora, porra, o Diário de Bordo é porque, assim, é respeito. A franquia foi criada desse jeito, velho. Tudo bem, aí não é uma nave da frota, não tem que ter diário de bordo e tal, mas poderia ter algum registro.
Não, diário do capitão contas, da nave.
Oficiais, né?
O Picard poderia fazer.
É, diário
eu
inteiro.
Concordo que uma nave da frota, não é nave da frota, não precisa ter diário de bordo, mas o Picard fazer um diário...
Pessoal, personal log,
não,
né?
Ele precisa. Não, ele precisa, porque ele tá velho e vai esquecer as coisas. Ele tá chegou aí no planeta e falou, o que nós estamos fazendo aqui mesmo?
Tá sindromado, né, coitado.
É. Próxima cena aí, vamos lá. A Cracuda faz amizade com a menina Data 2, né? Dá até a arma pra ela, certo? E aí eles vão descendo, todo mundo vai explorar o planetinha. Aí eles saem da nave e é isso aí.
Cara, mais alguém acha horrível esses phasers que eles estão usando? Não parece alguma coisa de um filme do Predador, essas armas deles?
Ah, cara, eu nem pensei sobre isso.
Eu reparo muito em phaser, né?
Então, mas faltou orçamento aí nessa hora que eles saem da nave, cara, porque eu achei bem mal feito, principalmente a primeira cena, que eles saem da La Sirena e ficam... Dá pra ver o chroma key, assim.
Ah, não, isso aí, cara.
Eu achei bem mal recortado, cara. Eu achei bem trash essa parte.
Cara, no episódio anterior eu esqueci de comentar, mas os efeitos especiais dos cabos grudando na 7 de 9, cara, aquilo ali parece videogame dos anos 90, velho. Não sei se vocês lembram da... Lógico, vocês viram o episódio?
Eu escutei os caras. Eu não lembro que canal e comparou aquela cena de Doctor Who 2005, sabe?
Sim.
Que era efeito especial 2005.
Não, mesmo os Borgs sendo jogados
no espaço, né?
Ah, não, a gente já falou sobre isso, né? De novo. Essa daí já tá espalhada já.
Que aliás vai atrasar.
É notícia boa.
Vai atrasar.
Não, assim, vamos deixar muito claro. É muita burrice você atrasar a estreia de uma série streaming no momento que estamos vivendo. Porque eu entendo você atrasar um filme de cinema, mas todo mundo tá preso em casa. sem fazer nada, é tua chance de conquistar o público, e você vai atrasar o lançamento, desculpa, é muito...
Não, não, eu não acho que é, agora...
Eles não terminaram os efeitos especiais.
É, eu acho que na verdade, cara...
Eles estão porque eles fazem home office.
É, eu acho que eles estão ganhando tempo, entendeu? Porque sabem que a parada deve ser meio porcaria, ó, é a desculpa que a gente encontrou pra atrasar, entendeu? Eu acho que eles estão usando o coronavírus pros seus próprios propósitos, certeza. Não é porque estão pensando em algum... Porque realmente seria burrice, então não é. É outra parada, tem alguma coisa aí. Mas foda-se, descobre. Vai, próxima cena, e aí?
Entrou na fenda ali que abriu um espaço bem... Ah, cara, se os Borgs estavam se regenerando, quem não regenerou agora?
Cara, eu achei engraçado eles fazendo que alguém sobreviveu e, tipo, todo mundo sobreviveu.
É, mas me diz uma coisa, Fernando, que é uma coisa que, porra, é foda, né? É, que é um dos problemas também da série como um todo. Cadê todas aquelas pessoas do intercâmbio Borg, sei lá que porra que era aquilo, que chegava um a cada semana, a amiguinha lá, que era aquela trio, chegou também, e daí, cadê? É... Onde é que tá esse pessoal aí?
Não, deixa eu te explicar. Eles esqueceram que eles estavam no cubo Borg, basicamente.
Ah, tá. Não, beleza.
É.
É o que eu imaginava mesmo.
Você devia estar morto agora também, né, cara?
Você nunca esqueceu nada na sua vida, Valdir. Você nunca tava indo pegar uma coisa na geladeira e, pô, esqueci de pegar o ketchup. Eles esqueceram, acontece.
Ô, Valdomiro, você nunca aconteceu com você de você escrever um episódio que custa milhões de dólares e esquecer de um episódio pro outro que você tinha feito? Não, acho que comigo nunca aconteceu, não, cara.
Cara, aquela menina que aparece, a menina negra de cabelo curto que aparece.
É, essa daí. E a trio? Essa
que
é a trio.
Aparece pro boy.
Ela só tava lá.
É, sumiu, cara.
Ela só tava lá pra conversar com... Tava lá. Alguém precisa conversar com a Soji que o Narek é gostoso. Só temos Romulanos e Borgs. Precisamos de uma outra pessoa.
Não, mas sabe o que é foda, cara? Lembra que tinha uma porrada de... Tinha umas andorianas. Tinha uma galera, velho. Um pessoal...
Tinha um monte de gente. Tinha um intercâmbio lá, trabalhando. E até agora a gente não entendeu bem o que, que eles faziam no Cubo Borg. Tipo, eu entendi o que, que o Ryug fazia no Cubo Borg.
Eu quero que
o
alguém...
O resto daquelas pessoas...
Mais do que...
O Ryug deveria ser o único que fazia alguma coisa ali,
não,
cara.
Mais do que isso, eu queria que alguém me explicasse de verdade pra que serviu o Cubo Borg, esse Cubo Borg na série, cara, de verdade, pra que serviu?
Ele, ele provavelmente vai levantar e chutar bundas agora na segunda parte.
É isso aí.
Ou não, né? Ou não. Enfim, essa cena aí, o que me incomodou foi o Elnor abraçando o Picard, tudo aquela melação.
Nossa,
de novo.
E assim,
foi a primeira, foi uma cena que me incomodou, a 7 de 9. A 7 de 9 chegando ali, chutando os caras. Tipo, desnecessário, chutar os caras no chão e aí ela aparece como fodona. Tipo, meu, que merda. Que 7 de 9 é essa?
Me incomodou que o Picard tava falando, temos que descobrir se o Ryug e o Elnor estão bem. Eles chegam e você não vê ele nem perguntando. E o Ryug? Não tem tudo que cagaram, esqueceu. De novo, o escritor esqueceu. Puta, ele tava aqui pra ver se o Ryug. Agora já gravamos, né?
Cara, o Ryu morreu.
Cara, muito merda,
o Ryu morreu, é aquilo que a gente tava conversando já. O Ryu morreu e assim, não houve um luto por ele, um momento, pode ser um momento, um diálogo, ou encontrarem o corpo dele ali, vamos enterrar direitinho, sei lá, fazer alguma coisa, alguma solenidade que seja por algum momento. Nada, velho, nada. Foda-se. Ah, foda-se.
Ele morreu, só faltou
segue
o Chewbacca abraçar a Rey, quer dizer,
A cena pra mim é uma ofensa dessa parte da 7 de 9. Eu vi duas vezes aqui, me incomoda as duas vezes, porque toca a trilha de Voyager quando ela aparece, e ela chuta dois corpos no chão, que obviamente já estão mortos ali, e ela chuta e os caras acham o máximo, olham pra cara dela como se ela fosse incrível, chutando corpos mortos no chão. Velho, que bosta é essa? Que merda.
Na verdade, ela colocou os dois corpos ali e tava esperando atrás da parede.
Pra tocar o tema de Voyager, né?
Pra ela mostrar, sou foda. Não, mas aquilo ali é a deixa pra série dela, né, cara? Não tem como falar que não. 7 de 9 e Honor, espaço.
Não, ninguém quer ver isso.
É, mas eu não quero ser dela.
Não, cara, eu...
Ah, você não quer ver o
Power Rangers, tô de boa.
Há 3 anos atrás, tudo que eu queria era uma série com ela. Hoje em dia, sinceramente, cara, isso aqui é mais um personagem sendo estragado, de verdade. É muito vulgar.
Pensa bem, cara, uma cena dela pode começar com o Harry Kim sendo torturado numa cadeira, arrancando o olho dela e ela chegando tarde.
Nossa, muito legal.
E com outro ator, sem ser...
Neelix.
O Neelix, eu acho que...
De 20 temporadas de gente sendo torturada.
O Neelix, eu acho que ele ia curtir isso.
Ah, eu não, cara.
Cara, eu tô... Eu gosto do Neelix. Hoje eu gosto do Neelix. Ela perde tudo, cara.
Sim. Vamos pra próxima cena, então. E aí, o Picard conversando com a 7 de 9. Eu nem lembro o que eles falam aqui.
Ele descobre que eles têm porra dos sensores e que tá vindo 218 aves romulanas.
Ah, também não faz o menor sentido. Né? É, os romulanos estão lance... fodidos?
É. Eles têm que se decidir. Os romulanos estão fodidos ou os romulanos estão com uma porrada de naves e armas? Eles são de novo
o
poder do império, cara.
É quando o cara tá te devendo dinheiro, cara. Aí ele aparece com roupa nova, aparece bebendo no bar, viajando. Pô, esse filho da puta tá com dinheiro, tá gastando. Não tá fodido, tá gastando meu dinheiro.
É de pensar. Primeiro, vai, ok, eu vou tentar ser justo e falar. Pra mim, aquelas 218 naves devem ser tudo uns caça, tipo do Elnor, tipo do Elnor, não, do Narek, sabe? Uns cacinha vagabundo.
Não, acho que não, Fernando.
Causa que...
Isso aí tá parecendo... Isso aí tá parecendo a nova ave de rapina.
Cara.
Ave de guerra. Eu ouvi um
comentário... Sim, cara, sim.
Eles chamam de ave de guerra, não chamam? Acho que eles usam o termo ave de guerra aqui, não é?
Ah, cara, eles não sabem os termos que eles usam. Relaxa.
Cara, é muito ruim isso aqui, muito. Anda aí, que quanto mais eu ver aqui, pior fica.
Mas, gente, falam... de boa, a gente tem um problema aí. O problema é se tinha essas naves foram construídas depois da Supernova, porque se já tinha na Supernova, não precisava da Frota Estelar.
Não, aí
alguém falou lá no na live da Frota, que tinham 900 milhões de vidas romulanas para ser salvas, mas dava para esperar construir a armada lá da Frota de resgate. Dava para esperar. Enquanto isso, as 218 naves não conseguiam ir resgatando as pessoas que estavam na zona de explosão.
Não, isso aí é tipo... Isso
ou
aí...
então, eles construíram depois.
Isso aí é tipo a armada da Final Order, lá do último filme de Star Wars, que também é aquilo ali, né? De repente, tinha na manga do Imperador naves mais poderosas. É tipo isso, né? Do nada, é tipo... É tudo assim.
E tripuladas, né, cara? Com tripulação.
E cada uma com uma Estrela da Morte, entendeu? Então, assim, é tipo isso, entendeu? De repente, arma de missão. É, foda. Isso aí é típico de roteirista descuidado, gente que não tá pensando as coisas planejadas mesmo, né?
Essa galera, ela acha que assim, não, se você botar uma porrada enorme, vai ficar fodaço, meu irmão.
Mas é, cara, é aí que a gente pensa em Wolf 359, né? Eram 47 naves da Frota Estelar com o Borg e apanharam, né? Tal e coisa. Eles não conseguem entender o que é uma nave estelar. Eles acham que são caças de Star Wars, cara. Uma nave estelar, tipo a Enterprise do Kirk sozinha, destrói um planeta, cara. Isso é o poder de uma nave estelar. Eles não conseguem entender o que é um poder. Quando você fala, tá vindo uma frota de 100 naves lá na Guerra Dominion, você fala, puta que cacete, 100 naves estelares. Eles jogam 218 aves como se fosse caça de Star Wars.
É, mas isso aí é o que mostra o desconhecimento do interno, aquela coisa de como são as coisas, como funcionam as coisas no universo. Isso aí a gente discutiu até no último podcast, tem um momento lá que eu falo sobre isso. Você não entender a lógica interna. E aí, por causa disso, eles colocam esses números exagerados, é tudo sempre assim, megalomaníaco. Mas quando você vê, na história não faz sentido, acaba ficando tudo vazio. Então é foda, perde-se o peso que poderia se ter, né? Não tem, não é bem bolado, as coisas não são bem boladas e pensadas e planejadas. Esse é o problema, né, cara?
Não, e brother, pra que 218 naves pra porra de uma colôniazinha ridícula no planeta perdido, cara? Acho que, porra,
os caras,
na órbita, os caras destroem aquela merda, meu irmão. 3, então, 5 naves, destrói as flores gays lá dos caras.
Olha, eu sinto que se uma orquídea gigante espacial viesse na minha nave, a primeira coisa que eu ia fazer é perguntar manobras em dobra, né? Sabe? Tipo, quero ver me pegar.
A manobra picar, fala aí.
Manobra picar é fantástica, mas, cara, na série clássica mesmo, o Sulu falava, sem força de dobra é ruim manobrar. Manobra! Vai! Tá aqui! Entra em dobra, deixa essa porra boiando, destrói a distância. Não pode ter motor de dobra no Morquídea.
Olha!
Deixa eu falar uma coisinha. Deixa eu falar uma coisinha, que no, nessa cena que o Picard se despede da Sete, fica um gancho aí pro spin-off da Sete bem descarado, né? Que ele fala, que ela fala assim, ah, continue salvando a galáxia. E aí ele responde pra ela, isso agora é com você. Do tipo, passei a tocha, eu vou morrer aqui nessa porra, e você que salve a galáxia. E você ganhou o Elnor como personagem pra sua série. Mas parece. Eu não queria, né? Mas enfim, não é isso
parece.
Aí.
Parece, eu realmente acho que parece isso sim, viu? Agora, como eles gostam de dar tchau nessa série, né? Toda
vez. Caralho. Não, e mais, né? Além de dar tchau. Além de dar tchau, tem que ser chorando, né? A Sete chorando, né, cara? Puta merda. Eu achei que ela ia falar que amava o Picard também. Faltou ela falar, eu te amo, Picard. Todo mundo se ama, né? Eu te amo.
Conheceu ele semana passada.
Tem um detalhe interessante nessa cena, que eu tô observando agora aqui enquanto eu tô passando. É que a hora que o Picard se despede dela, essa sequência aí que eu falei, o Picard caminha em direção a uma luz forte, como se ele estivesse indo morrer mesmo, pro além. E aí ela faz uma cara de sentido, assim, sabe? De tipo, de pesar. Isso fica muito claro, assim. Sei lá, pra mim ele vai morrer, né? Eu já falei isso pra vocês. Que ele vai pro saco.
Isso aí é. Ah, olha só, ele chama de X-Bees. Ah, os X-Bees, né, cara? O Picard falando isso, tudo errado, né, cara? Mas é. Tudo errado. Não é, cara? É tipo o símbolo de tudo errado, né, cara? Tá que pariu. Mas é não, isso.
E a cena seguinte, que aparece todo mundo perfilado, é uma cópia de uma cena dos filmes da série clássica, acho que em que vai passando a tripulação toda, assim, e o rosto da tripulação. Lembrou muito do Search for Spock.
Lembrei o que eu ia falar. Que pode, isso aí é mais um. Não é tipo grave, mas pra mim demonstra que nos detalhes os caras não conhecem do que eles estão falando. Desde o primeiro episódio de Picard, eles usam muito o termo. A palavra galáxia. Velho, quando você fala, tipo, da federação e dos poderes dos quadrantes, você não usa galáxia, você fala dos quadrantes, entendeu? Em Star Trek, eu achava isso, era um detalhe que eu adorava. Então, assim, era legal ver que os caras estavam. Parece que você tá mais dentro do universo quando você não é, sabe, tão generalizado. Você tá falando de setores específicos, né? Então, quadrantes. E não, salve a galáxia. Como assim a galáxia? A galáxia.
Até porque é grande pra caralho, né?
Cara, como assim galáxia? Tem uma coisa errada. E quando você fala galáxia dessa forma em Star Trek, você é bem quem não conhece, assim, sabe? É muito Star Wars galáxia, entendeu?
Falando disso aí que você tá falando, no começo, quando vieram os rumores da série, os objetos de discussão na sala dos roteiristas, eles divulgaram um mapa dos quadrantes.
Eu achei da hora isso.
Um mapa dos quadrantes. Eu achei da hora, exatamente, mas eles devem ter rasgado e jogado fora, né? Porque isso serviu pra nada.
Cara,
em nenhum momento eles falam de quadrante nenhum.
Da maneira. Não, eles falam de vez em quando aqui, mas é muito de vez em quando, cara. Quando, na verdade, esse é o tratamento correto em Star Trek, até porque os caras têm coisa. Eles. Meu, a Frota Estelar, pelo fato de ser exploração a principal, então você tem o quê? Mapeamento. E pra você mapear, você não vai falar de maneira geral a galáxia. Não, você vai falar esse setor aqui, esse aqui, entendeu? Então, eu acho tão amador usar a galáxia dessa forma. Aí você vê que, na minha opinião, é bem um. Sabe que nem fractal, que um pedacinho ele mostra todo o resto, ele mostra que ninguém entende da porra toda direito. Num negocinho desse, dá pra gente ver, entende? E tava no primeiro episódio de Picard isso já. Galáxia. Que nem, a FNN está transmitindo essa entrevista para toda a galáxia. Eu pensei, peraí, aqueles planetas lá do quadrante Delta lá, que a gente viu em Voyager, distante pra caralho, esse pessoal tá vendo também o Picard. Tipo, quem é esse cara? Picard, tá ligado?
É ridículo. É que nem aqueles loucos... Queria aqueles loucos lá que falam que a Globo é o canal mais assistido do planeta. É só exagero.
Os gays vão doidão assistindo o Picard. Porra, essa?
É que nem você
quem
falar.
Quem é esse velho, mano? O que é o Romulano? O que é o Romulano?
É que nem os brasileiros, né? Que, sei lá, as tiazinhas que falam que o Roberto Carlos é o rei da música. É o rei, né? Então.
Mas isso aí que você falou da galáxia entra muito nessa parte de tudo ser super, hiper, ultra, mega. até continua na parte do infantil, né? Que eu falei não, no último podcast, que é como criança ficar disputando o meu brinquedo é mais super, hiper, ultra, mega, ultra, mega, né? É, mega, bababá. Então, tipo, é uma criança disputando com a outra como ser mais incrível. O que eu presto atenção nisso é que eles criam tantos elementos e não trabalham nenhum deles, que nessa série, se eles seguissem um padrão menos é mais, talvez a série ficasse mais interessante, sabe? Eles tentam criar muitas coisas e não resolvem nenhuma, e aí fica essa salada bem infantil, né?
É, então, esse é o tipo de coisa que é demonstrado nos detalhes. Cara, da mesma maneira que a gente sempre curtiu Star Trek pelos detalhes a gente percebe as falhas também. Quando a gente percebe que isso não tem bases sólidas, bem construídas. Eu não consigo imaginar a série Picard como a Bíblia, que nem toda série tem a sua Bíblia, né? A Discovery e Picard, eu imagino que é um rabisco, assim, na parede. Ah, isso aqui, sabe? De tão...
Você acha que eles fizeram uma? Fizeram uma Bíblia?
Você pega pra ler as Bíblias, tipo, pelo menos pedaços delas que eu já li da série clássica, da nova geração. Cara, é mó um negócio elaborado, cara. É fodido, assim, entendeu? E isso aqui não. Sim. Cara,
por causa
isso
aqui... daquilo, cara, pra você escrever pra série clássica, pra nova geração e tal, o Gene dava a Bíblia, falou, ó, você vai escrever sobre que personagem? Tá aqui, ó. Leia sobre o personagem antes de me falar besteira sobre o personagem, sabe? Pra ter coesão. Não tem jeito. Esses caras, eles querem fazer Android fazendo Mind Meld, esquece.
Então, mas é por isso que fica esse trabalho de faculdade mal feito, né? Que cada um faz uma parte.
Exatamente. É exatamente isso. Isso aí é desde Discovery. Né? Nada que tô inventando agora. É o padrão Discovery de qualidade aqui. É só isso.
Não, e o mais incrível é que, assim, eles querem serializar, né? E eu acho que eles teriam mais sucesso se eles fizessem episódico, porque eles teriam menos problema, né? Exato, eles não sabem, cada um faz uma parte, não faz sentido nenhum você ter um negócio serializado que cada um faz uma parte, né? Na verdade, a história macro deveria ser uma pessoa que faz o resto, detalhes, mas essa pessoa dá as diretrizes, mas não parece que acontece assim, né? Parece que acontece, cada um pega uma caneta uma hora e fala, ó, escreve aí o seu que eu terminei o meu.
Você sabe que foi assim que o Skrasinski fez o Babylon 5, cara. Ele mapeou as 5 temporadas, colocou exatamente o que tinha que acontecer em cada momento de cada temporada, tal e coisa, onde que cada personagem tinha que estar em cada temporada, deu pros escritores e falou, esse é o mapa, preencham as lacunas. Foi isso que ele fez.
Legal, cara. E por isso que é o que é, né, cara?
Você acha
que
coisas assim,
Babylon 5 vai ser lembrado sempre, cara, na ficção científica? Você acha que Star Trek... Isso aqui vai ser uma piada daqui... Já é uma piada agora, cara. Imagina daqui a anos, cara. Isso aqui é nada.
Simplesmente o Nego não vai falar, cara. Não vai se lembrar. O único lugar que vão lembrar dessa série vai ser no meio Trekker, cara. E com desgosto. Fora, cara, ninguém vai falar, cara.
Agora nós vamos chegar no Éden dos androides do Sung genérico. Vamos lá.
Olha, assim, eu vou fazer o primeiro elogio aí. Episódio. Eu achei o visual muito interessante. Sim. Eu achei que o visual foi bem nova geração, assim. Eu achei que essa parte eles mandaram bem. O problema realmente é roteiro, quem escreve, quem faz. A caracterização dos personagens não é problema. O visual não é problema. Assim, as escolhas de tudo que apareceu aí não é um problema. Eu achei até bem legal, assim. Lembrou muitos planetinhas que a gente teve na TNG, e achei essa parte interessante. Até esse momento do episódio eu tinha até uma esperança de ser legal, assim, sabe? Mas depois ele desanda de uma forma que você fica bem triste.
Eu concordo com você nessa parte visual, e acho que é por isso que, nas minhas opiniões iniciais, eu disse, olha, muitos episódios anteriores me irritaram bem mais. Esse aqui, a experiência não foi, tipo, desagradável ao olhar, porque o visual era mais atrativo. Não era aquela escuridão de Discovery, ou mesmo de Picard muitas vezes, não tinha, sabe, luz azul pra caralho, nem muitos lens flares, tava na medida até nessa parte aí. Só que o problema é que já começa meio ruim, os diálogos, aquela, esqueci o nome lá, sei lá, Saga, Cega, vou chamar ela de Cega, né, que é a que tem os olhos, do Data, assim, né, as gêmeas ali, aí uma delas chega pra ele e fala, nossa, essas rugas, sei lá, essas linhas, ela olha pra pra cara do Picard, fica maravilhada em ver um humano. Mas caralho, o Sung genérico também não é um velho? Ela nunca viu um velho?
Sung.
Então, eu acho que
é uma memória do Picard, eu fiquei pensando.
É a memória do Picard que era do Data, né? Ela tem a essência do Data. Ela tem um quê do Data na cabeça dela, né? Do Data. E aí, tipo, meu, ela tava passando as linhas justamente porque ela tava reconhecendo ele mais novo. Então ela sabia quem era pela memória do Data, né?
Tomara que seja isso, porque se for só porque tá maravilhado em ver um homem velho, puta que pariu, né? Mais uma referência aí, Paulo. A questão aí, ó. Sugar Baby querendo Sugar Daddy. Pode ser isso, pode ser, não sabemos.
É, eu acho que.
Apesar que ela já tem, né? O Sung, ele é o sonho do Sugar Daddy, né? Se bem que também é de tudo que tem ali, né?
É, cara,
mas, cara, de verdade, o Sung ter um filho não faz muito sentido com o que ele fala pro Data no episódio Brothers. É. Porque o Data pergunta por que ele criou, ele basicamente responde, porque eu queria um filho.
Não, mas, não tinha. Mas assim, só se de repente foi antes, ou então foi, sei lá, cara, e ele mudou a mentalidade a partir do momento. Constrói data. Não,
mas peraí, o que mais. Vamos entrar no que mais me incomoda nesse começo aí. É o Picard não falar nada. Tipo, o Sung tem um filho e o Picard não fala, não estuda. Não desconfia. Não, tem um filho legal. Que foi no programa do Ratinho que você revelou isso aí? Tipo, meu... É. E além do que, o cara o reconhece. Então fica muito na cara, pra mim é muito na cara, que é o Lore.
O Sung não tem filhos, não tem clones, cara. Todo mundo se parece, cara.
É.
O cara é mais exata cópia do tempo passado. Né?
O Chabon falou que, por causa que questionaram ele e tal, da Juliana, bababá, ele falou, mas ele não é filho da Juliana. Você não acha que foi, tipo, na hora que mandaram a pergunta que ele fez isso aí?
Ele nem sabe quem é, né, cara? Você acha que ele sabe quem é a Juliana Tendler, cara? Você acha, velho?
Cara, nunca passou por aquela da pessoa chegar pra você e perguntar, mas por que você não pegou o caminho pela esquerda que era mais rápido e você inventou uma desculpa? Ah, não, é que eu achei que tinha polícia ali.
Ó, se não for o Lore, vai ser muito decepcionante, cara. Porque eu acho que a maneira como o Brent Spiner caminha em direção aí ao Patrick Stewart, o Picard, cara, e aí ele fala, eu me sinto olhando o Data e tal, e aí o cara fala, não, ele nasceu antes de mim e tal, o Data nasceu depois de mim. Então são muitas pistas que apontam pro Lore, assim. E querendo ou não, eles criaram os androides com cara humana, né? Com carne humana, como é a Soud. Então talvez o Lore, pra se perpetuar ou ter se infiltrado os humanos, tenha criado essa versão que ele tinha do corpo do Sung.
Tudo que você tá falando faz sentido, principalmente se a gente pensar que a última vez que a gente viu o Lore, ele estava trabalhando com os Borgs lá, que era a tecnologia junto com o biológico, né? Lembra? Que ele tava fazendo estudos com os mortos. Então, pra mim, isso tudo faz sentido. E faria sentido você pensar que depois que o Lore foi desmontado, o Maddox teria tido acesso ao Lore e teria conseguido, né, fazer aquilo, tal, fazer um corpo biológico junto com o Lore pra ele e tal. Tudo isso pra mim faz sentido, você tá falando. O problema é que eu não confio neles. Eu não acho que eles vão ter essa clarividência.
Eu também acho que dificilmente. Por outro lado, de verdade, se você ver nos detalhes, encaixaria. Quando. Eu vi aqui agora a cena que ele fala assim pro Picard, bem na hora que eles se encontram ali a primeira vez no episódio. Ele fala assim: meu pai me teve, mas criou Data. Fato que nunca me deixava esquecer. Até parece um pouco de ranço, né? Meio que um pouco de ranço, aquela coisa do Lore.
Ele tem os quês do Lore, assim. Tem um momento mais pra frente que ele fala: yes, yes! E tipo, é o Lore. É o Brent Spiner interpretando o Lore ali. Então eu acho que tá muito na cara que é o Lore. Assim, o que eu acho que vai acontecer é que eles vão matar o Lore. Porque os personagens clássicos eles pegam e matam em seguida. Então,
Eu adoro as interpretações do Brent, cara. Eu acho que o Brent, por mais que o personagem não faça muito sentido, o Brent tá fantástico interpretando ele, cara.
É, o Brent é muito bom, né, cara? E é por isso que eu acho que é o Lore. Porque o Brent interpretou bem...
Igualzinho, bem
Igual o Lore, assim. Ele interpretou o Lore. Ele não interpretou um filho do Sung. O filho do Sung a gente nem sabe como é. Então, assim, ele interpretou o lore. Pela raiva dos orgânicos ali e tal.
Eu acho mais... É. O problema pra mim principal, cara, é que eu acho que é uma utilização meio... Se for o lore, vai melhorar. Mas do jeito que tá, tá decepcionante. E principalmente porque eles trouxeram o Maddox pra matá-lo e não usaram o ator que fez o Maddox. Então, pra que trazê-lo? Pra só matar? E, ao mesmo tempo, o plano... Meu, qual era o plano do Bruce Maddox? De verdade, qual era o plano dele? Se ele fala que ele enviou essas duas pra... Meio que pra revelar o segredo do banimento, dessa porra toda, não é? Do plot, dos androides lá terem sido usados pra destruir Marte. Então, tipo assim, era pra isso, não é? Era pra isso, mas ao mesmo tempo ele deixou umas memórias nela. Por que que ele já não deixou elas programadas? Pô, vocês são androides, vão descobrir a verdade, sei o quê. Por que que elas tiveram que... Nossa, esse plano todo pra...
Tem o Maddox caixa nesse personagem, né?
Assim, pra mim, o plano que eu entendi, que pra mim é uma merda de plano, tá? Mas tudo bem. O plano que eu entendi é o seguinte: ele mandou as duas irmãs pra revelar, pra descobrir o que realmente aconteceu em Marte. Então uma foi pra Terra pra entrar no Instituto Daystrom e a outra foi pro Cubo Borg, não sei porquê. E ele fez elas acharem que elas eram humanas, em vez de elas saberem o plano, o objetivo delas, o que é pior ainda.
Então, por isso que eu tô dizendo...
Por causa que se a Soldier soubesse que ela é uma androide, ela nunca tinha revelado pro Narek a porra do lugar.
É, então, por que que ele fez isso? Então, quer dizer, não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, por causa disso tudo...
Que é uma coisa pior ainda, como Jativagem já sabia que elas eram androides e que elas tinham com as memórias sido apagadas.
Sei lá, cara. Sei lá, ninguém sabe. Merda, quem escreveu não sabe. Então, por isso que
o Maddox deve ser um androide também, cara. Todo mundo é androide. Essa porra é o Westworld.
O gato androide, todo mundo é androide. A corpulenta androide.
Ah, caralho, brother. Meu irmão, chega de fanservice, cara. Cara, beleza, cara, todo mundo aqui já conhece Star Trek, cara. Você vai fazendo essa merda toda hora não, cara. Spot 2, cara, vai tomar no cu, meu irmão. Desnecessária isso, cara. Toda hora é uma merda. Não, olha só como é que eles conhecem Star Trek, cara. Eles botaram um Spot 2. Ah, enfia no cu o gato, porra. Na moral, meu irmão. Chega dessa merda, cara.
Não, coitado do gato. Não, não.
O nome do podcast podia ser esse daí, né? Enfia no cu o Spot 2.
Eles falaram... Meu irmão. Eles falaram do gato, mas em nenhum momento eles falaram que o Spot 2 era fêmea. Fiquei chateado, porque o Spot era fêmea.
Não, depende do episódio. Era depende
e
do episódio.
Vários gatos fizeram Spot. Ó,
tem episódio,
né,
que o Spot é homem. O gato rolou diferente. O Spot era uma discussão sobre transgênero aí, ó. A gente sabe disso.
Foda-se.
Cara, eu acho que o primeiro Spot o Data matou sem querer e nego substituiu.
Ele não tinha. Ele.
Ó, agora na cena seguinte, a Kama Sutra vai atrás do Picard pra fazer ele o Sugar Daddy.
Peraí, vamos
ela vai toda sedutora.
Vamos conversar sobre
ele
isso.
Ele tá de costas ali na mesinha.
Cara, vou te falar que eu tava meio assim olhando pro episódio, meio, ah tá, né? Beleza. De repente essa mulher. Meu, caralho, valeu. Valeu por causa disso aí, cara. Temos uma gostosa.
É, e ela fala bem-vindo, né? O velho quase cai da cadeira ali.
Porra, justificavelmente seria a cena. Seria muito louco, ele, puta que pariu, e cai da cadeira assim, né, cara, assim, muito louco.
O mais bizarro é que aí, de novo, tem aquele problema de montagem das cenas que a gente já comentou. Então o Brent Spiner tá lá falando de outra coisa pra Soji e o Picard tá afastado, e aí a Kama Sutra vai lá falar com ele. Então, sei lá, é confuso, a história já é confusa por si só, mas eles ajudam a ser bem confuso toda vez, né?
É coisa de... Acho que é direção de atores, aí... sei lá, cara, um negócio meio...
E aí a gente descobre que a mina que o Rios viu na nave dele lá era, na verdade, a irmã gêmea da Sutra, né? Que ela é dourada e tem olhos amarelos. E ele não sabia até outro dia que era um androide.
Não, peraí.
O Rios é bem...
Não, mas eu acho que...
O Rios é bem... Jana, né? A Jana. Que é puta merda. É a Jana. Puta puro isso aí, cara.
Mas você entendeu agora? Agora que faz sentido... Agora, eu não tinha pensado nisso. Agora que faz sentido o porquê que era um desenho e não uma foto. Era só porque se fosse uma foto...
Ia ser óbvio, né?
Nossa, que idiota, cara, que coisa.
É, provavelmente salve pra qualquer imbecil que aquilo é um androide. Olha, ele é igualzinho, super condecorado, tenente comandante Data, que a frota inteira conhece. A Belana Torres, o quadrante Delta, fala que só tem o Android ou Data, mas
é verdade, o Rio não sabia quem é. Tem um episódio que a Belana fala.
O Rio é daltônico, né? Ele é daltônico. Não, sem contar que o cara matou os androides e ninguém viu que era um androide, né? Saiu sangue ali, foi tudo bonitinho.
Mas me diz uma coisa também, ó. Outra coisa idiota, né? Quer dizer, você ter a menina Data 1 e 2, sei lá, serem gêmeas, eu achei que era um capricho do Bruce Maddox. Tinha que ser duas, porque sim. Agora, quer dizer que todos têm que ter dois em pares? Por que tem que ter pares? Qual que é a lógica dessa porra? É só porque na nova geração tinha o Data e o Lore? Mas é só isso? É só isso?
É só isso. É só isso.
Mas assim, vamos deixar claro. O Sung não criou o Data e o Lore pra serem irmãos gêmeos.
Sim. Ele criou o Lore. Porque ele saiu defeituoso e o Data era um aprimoramento. É. Era a versão 2 aprimorada já. Então, caralho.
Ele mesmo falou, é aí que você ia voltar pro Lore depois. Então não é que ele fazia os gêmeos. Mas
e tem o Before, e o Before, que é o Cyborg, que ninguém liga, né?
Cada família tem o Cyborg.
É a Marvel agora, que é a irmã do Spock também, velho.
E fora o irmão retardado, esquece. É. Na verdade, de acordo com a Juliana Sung, existiram três protótipos antes do, antes do Lore. Então, tipo, o Bifor é só um deles. Mas, cara, era isso, ó. Então, são sempre dois. Tem o Data e o Lore. Então, sempre tudo que você vai construir vão ser dois, tá bom? É isso.
Não, mas
é
isso mostra bem, cara, o quanto que os caras, eles pegam, tipo, no Google. Ah, o Data tinha o Lore? Ah, então é dois. Ah, tá, então é isso. Então é isso, então beleza, então tem que ser sempre
dois. É um gêmeo mal, né? Todo Android tem que ter um gêmeo mal. Certo. Um gêmeo mal.
Não, agora nós estamos chegando no momento principal do episódio, que é o Mind Meld entre um Android.
Peraí, eu achei que o momento principal do episódio era quando mostrava a menina Data gostosa de costas, a bunduda, né? Não era essa?
Ah, também.
Mas é a continuação da cena.
Esse é o momento mais bosta da história de Star Trek, cara. É o jeito que eles cuspiram, vomitaram, pisaram, mijaram, cagaram em cima da série clássica. É esse momento. Então, Mind Meld entre um Android e uma música.
Eu acho que a gente tem que falar, por causa que está rolando na internet, aquela imagem do Spock com o Mind Meld com o.
Não, aquilo é ridículo. Eu vi que colocaram isso, eu nem queria comentar, porque é muito ridículo. Essa comparação é ridícula.
Eu vou,
cara,
comentar. Primeiro, não é a primeira. Essa foi a primeira vez, mas a gente também viu o Spock fazer um Mind Meld com o vídeo. Tá?
Não, peraí.
Agora, o Spock é um telepata.
Peraí, o Spock é um telepata. Ele é o Vulcano. Ele é o meio Vulcano, ele tem essa capacidade.
Ele que inicia os Mind Melds. Lembra em Enterprise, quando a T'Pol vai fazer um Mind Meld na Roche, e a primeira vez que ela vai iniciar o Mind Meld, então ela não sabe como fazer. Sim. E o Archer fala pra ela assim, eu te ajudo, eu te guio. Sim, né? Exatamente. Aí ela olha pra ele, o que um humano vai saber? Tiver um cartão do Surak que aprende as coisas. Na lógica dessa série, o Archer conseguiria ele mesmo fazendo usaria
Na lógica dessa série, você só precisa ler o e-book do Surak, que beleza, velho. Você aprendeu, velho. Você faz o curso universal brasileiro, lembra?
Ela ela nunca conheceu, e supostamente o Picard, tirando o Sung e o Maddox, o Picard é o primeiro ser biológico que elas estão conhecendo ali, né? Então ela nunca conheceu um Vulcano de verdade. Ela nunca teve lições com um Vulcano de verdade. Por mais que a gente aceitasse que um androide conseguiria começar um Mind Meld por causa que ele tem dedos biológicos, cara, ler um livro e aprender é diferente. Que é tipo Neo, lendo um livro e agora sei Kung Fu. Não, não sabe, bro.
Cara, eu aceitaria que uma espécie telepática, tipo a espécie da Belana, conseguir fazer mais Melgen.
Não, Belana agora, não. A espécie mesmo, da Diana.
Da Diana Troy.
Metazoide.
Beleza. Os caras estudaram pra caralho e aprenderam a fazer. um ser humano fazer já seria impossível, porque a gente não tem capacidade telepática e tal. Agora a porra do Android, cara, fazer essa merda. Vai tomar no cu, meu irmão.
Só nessa loira aí, né?
O que eu quero colocar é muito simples. O Spock era um telepata, por isso que ele conseguia iniciar o Mind Meld. E ele era um telepata para os vulcanos acima da escala, por causa que ele sentiu a Intrepid sendo destruída a milhares de quilômetros de distância. Porque ele tinha um nível telepático acima de outros vulcanos normais, pra piorar, tá?
É. Não, mas peraí, esse...
Mas também, cara,
esse meme aí é ridículo.
Quando você acha que Discovery tinha cagado, tudo que a gente sabia sobre Mind Meld, veio o Picard e cagou mais.
Cara, eles queriam dar um jeito de tirar a informação da cabeça da Jurati, então eles tiraram de qualquer jeito.
Pois é, mas podiam ser tirados de uma forma que não fosse estuprando a franquia.
Ela podia contar pra eles, né? Mas tudo bem.
Não, podia ser outra coisa. Podia ser uma ligação de informações com o cérebro dela que não fosse um Mind Meld, entendeu?
Poderia ser.
Tipo, um Mind Meld, ele era feito pelos vulcanos, velho.
Isso foi uma tentativa de fanservice mal feita. It's a
fake. Depois disso, então, e aí?
Próximo. Então, aí a gente vai ter o Mind Meld. Vamos falar um pouquinho da cena do Mind Meld? Por causa que foi meio, né?
Ah, tem uma coisa interessante na cena do Mind Meld, que é o robô se transformando em Data.
Calma, que vale
é aquele boneco que tá lá no... que é aquele boneco que tá lá no laboratório. Sim, lá.
Mas
o que talvez vire o Data, entendeu? É o que dá a entender, né?
O negócio é o seguinte, o principal que a gente tem que comentar desse Mind Meld é que todas essas imagens, eu tava vendo, elas foram imagens compradas de sites que vendem imagens.
Compradas de internet, é.
Cara...
Eu vi isso.
Aquela da raposa sendo comida pelos vermes é famosíssima, meu. Né? Ele já usou em tudo aquilo.
Não é só isso. Aqueles robôs se mexendo, eles só colocaram graficamente um símbolo da frota no peito do robô. Cara, que ele também é.
Que ridículo.
Famoso, sabe? Puta,
que vergonha.
Foi. Eles não criaram. Eles realmente... E se eles tivessem, pelo menos, por exemplo, vai. Quando eles foram fazer cenas com... daquelas... tricorder psíquico e outras coisas na nova geração, que eles usavam cenas já usadas, eles usavam cenas usadas de filmes de Star Trek, por exemplo, de efeito Gênesis, sim, coisas sim. Assim, sabe?
É.
Usavam de Star Trek mesmo.
Sempre foi assim.
Eles poderiam ter usado, se é pra usar stock image, né?
Stock footage.
Se é pra usar stock footage, por que que não usa stock footage dos 54 anos de Star Trek, velho?
É, cara, eu achei muito zoado. Não que também a série clássica já não tenha utilizado stock footage que não era de Star Trek, mas assim, se você tá lidando com algo tão específico, de coisa real.
É, diferente, eles filmaram uma floresta e um caça voando e usaram.
Agora aqui você tá falando de Android especificamente, você vai pegar... Puta, achei tão... E o pior é que aponta pra essa coisa barata. Tudo fica barato, né? Fica tão... É ruim pra própria produção, cara. Pra eles, assim. Acho que... Cara, isso ficou feio.
Logo em seguida dessa cena, aparecem as borboletas e aí vai aparecer o corpo do Android, que provavelmente vai ganhar a forma do Sung aí. A forma do Sung, e aí vai se explicar o Data ser velho, né? Provavelmente.
Sim,
ficou muito latente que eles vão reviver o Data aí nesse final da série.
É o que me parece também, porque tá todo mundo apostando que aquele corpo é pro Picard, eu tô apostando que aquele corpo, na verdade, o Sung percebeu que se ele quer ir junto com os filhos dele lá pra junto da Federação dos Androides, ele não vai poder ir no corpo biológico.
Aliás, como é que é o nome?
Eu acho que o Data vai se renascer e o Picard vai morrer.
Né? Diz aí, Fernando, qual que é o nome da Federação dos Androides aí, Fernando? Eu quero ouvir você falar, cara.
É, isso aí, fala aí.
É a nova federação, é isso?
É isso aí.
Pra começar, gente. Não, pode ser nova.
Eu ouvi você falar da nova federação. Você falar da nova federação é uma coisa impressionante. Aliás, nós vamos processar a CBS, né?
É.
Mas, cara, essa história da federação, da nova federação dos androides, se quiser chamar, então quer dizer que eles estão observando a gente há 200 mil anos, esperando alguém construir o sinal pra chamar eles, é isso?
Não, é que eles estão assistindo Tá Bom ao Vivo, cara.
É
por isso que tem a nova federação. coração. Essa tem é nada a ver com isso aí.
Cara, não, o plot é muito bobo, cara, se a gente pensar bem. Os romulanos descobriram que tem uma civilização de androides absurdamente evoluídos que tá esperando a gente desenvolver androides pra vir comer nossa bunda. É isso.
Não, e sem contar que os sintéticos, os chamados sintéticos, né, que são os androides, na verdade, eles dependem justamente de orgânicos construírem sintéticos e androides pra eles existirem, tá ligado? Que porra é essa? Eu
não consigo. Sim, então eles têm que esperar aí quando os sintéticos são oprimidos, porque sempre vai acontecer em todas as civilizações. Aí eles chamam os caras, por causa que tem um planeta com 8 sols, que vai chamar a atenção dos sintéticos, eles vão lá fazer o download da informação, aprendem a construir o negócio que vai chamar eles e salva eles. Então tá, então eu sou um romulano, eu tenho essa informação. Eu posso construir uma sociedade secreta, não contar pra ninguém que existe a ameaça dos androides e ficar secretamente matando pessoas que construem androides, ou eu tenho aqui a gravação, eu chamo todos os governos que eu consigo e peço pra todo mundo ver essa mensagem, pra todo mundo ver a merda que pode dar construir os androides. Qual eu vou?
Mas de qualquer maneira, Fernando, a questão principal que eu acho que fica nesse episódio e que enfraquece o plot da temporada inteira é que, na verdade, a Lava Jato, os Romulanos, eles estão certos, né? Já que foi estabelecido... aqui que os sintéticos aí são um perigo pra galáxia, né? Porque a galáxia está em jogo. Porque no final, de verdade, fica... Vai haver o ataque, né? Eles querem fazer isso, né? A menina Data gostosa lá fala mesmo que vai atacar mesmo. Vamos
não, dar... aquela é a menina Lore. É a menina Data, essa é a menina Lore.
Não, calma. A menina Lore eu chamo de menina Data gostosa. É tipo isso. Mas então.
Ela tem nome, cara. Ela tem nome. Eu só não sei qual é.
É Kama, Sutra. Kama Sutra. Kama Sutra. Não, mas então.
Kama Sutra.
Concluindo aí. Então, tipo assim. Que assim, eu acho que o que deixa o episódio e a série muito ruim pra mim é que, primeiro, estabelece de verdade que os androides são um perigo e devem ser eliminados. Não há conciliação, negócio, é isso, né? Eles são um perigo e a vida orgânica tá em jogo. Aí o Picard, desde o começo, o que ele faz? Ele tá tentando alertar sobre esse problema, sei lá, ele quer saber o que aconteceu em Marte, ele acha um absurdo o banimento e tudo mais e tudo mais. A Lava Jato, ela vem como a vilã, né, na história da série aqui. Os Romulanos querendo lá destruir o planeta dos androides, nossa, eles são os vilões. Mas peraí, na verdade o vilão é o Picard, porque os Romulanos estão fazendo o que é necessário aí, pelo jeito, pelo que está sendo estabelecido, porque vai haver o ataque dos androides, eles querem realmente acabar com a vida orgânica, eles querem acabar com toda a vida orgânica, entendeu? Então, nesse ponto, a gente começa a ver que essa série, ela se perde em seus propósitos. O que são os vilões ou o que são os heróis, na verdade, não casa com o que realmente está acontecendo aqui, que eles nos mostram, que eles criam a parada. Entendeu? Acaba aparecendo que o Picard é um problema pra galáxia, na verdade, porque, porra, ele tá no caminho ajudando na destruição da vida orgânica aí, dessa porra.
O Picard não é o vilão, ele é o otário, na verdade. ele é o otário. É o cara que vai passear e vai sair
nessa negociação.
Mas, gente,
o cara é o otário, né?
Mas, gente, é que o plot, é claro que isso ia acontecer, por causa que nós estamos lidando com pessoas muito fãs de Battlestar Galactica. É só você ver as batalhas de Discovery. Eles amam Battlestar Galactica, eles têm que copiar Battlestar Galactica. Essa civilização dos Silônicos aí é isso, cara.
Cara, porque eu acho muito lamentável você querer estabelecer esse antagonismo que não existe, cara. A Frota Estelar não tem nenhum problema com o Android. Porra, pelo Measure of a Man, que é o episódio que os filhos da puta querem basear praticamente a temporada inteira, terminava resolvendo praticamente essa questão e trazendo pelo menos ela à tona pra se pensar, é uma nova forma de vida que tá aparecendo aqui de repente. Olha aqui, estamos na frente de uma nova forma de vida, o Picard fala ao final do episódio, e isso nos faz refletir e a porra toda. Ou seja, a convivência que Star Trek sempre prezou, mostrar que dá pra conviver, a gente não precisa se matar, dá pra conviver, que é a mensagem geral da franquia, os caras não entenderam, porque eles ficam criando esse antagonismo forçado, cara. É idiota demais, cara. é tudo errado. Então por isso que eu acho que esse episódio, ele é, como ele é meio que a culminação de tudo que foi porcamente planejado até então, ele acaba sendo, sei lá, o pior em de sentido, não faz sentido, os propósitos são esquisitos, entende? O Picard acabou sendo o laranja da história e ele tá atrapalhando a sobrevivência da vida orgânica na galáxia, né? Que é o que eles colocam aí. Próxima cena, a gente vê de novo a cena do ataque em Marte. Cara, eles estão numa falta de grana fodida mesmo. Eles nem fazem ângulos diferentes, eles pegam a mesma cena daquelas navezinhas atacando. É sempre a
mesma. Só tem esse ângulo.
Só tem isso. Só deu, o dinheiro só deu pra isso mesmo, cara. Puta merda, velho.
Acho que se juntar todos os episódios e os last time, deve dar tipo uns 3 minutos dessa cena aí.
Caralho. Tá. Na verdade, não é a próxima cena, não. Eu ainda tô vendo a visão lá do Mind Meld aqui. Agora que eu tô vendo aqui. O Mind Meld.
Você ainda parou,
tá passando,
né?
Aí, velho.
Agora é que tem a cena. Na visão do Mind Meld tem um ataque em Marte. Ele já sabia o que ia ter.
É, cara. Isso aqui tá melhor que Nostradamus, cara. Tá muito louco essa visão aí. Como é que eles chamam? Advertência, né? A advertência. Nossa, advertência, cara.
É tipo coisa da escola, né? Quando você leva advertência antes de ser suspenso.
Mas pelo menos deu pra entender por que que os Romulanos ficavam loucos quando via. Porque aquilo foi feito pra mentes cibernéticas, não pra mentes humanas.
Sim, né? pelo menos. Cara, isso como o Rich Evans falou, é chupação de Mass Effect 3, cara.
Aqui a gente tem a teoria de que lá passou Discovery, por isso que os Romulanos ficaram daquele jeito. Se arranhando, se machando, entendeu? Dando tiro na cabeça. Passou um episódio de Discovery lá e eles...
Passou Vulcan Galon, né?
Tipo isso.
Próxima cena vai mostrar lá o... A gente vai comentar da cena, quero ver suas opiniões aí. Mas eu queria falar um detalhe dela. Quando o Sung genérico aí, Brent Spiner, ele pega e mostra aquele corpo planejado lá, a gente vai entrar nesse assunto. Só queria comentar um negócio. Cara, eu fui ver o IMDB, a foto do IMDB dessa atriz que faz a Jurati aí. Cara, mó gata. Sabe, ela toda arrumadinha e tal, tava...
Ela é.
Aí aqui,
ela,
velho...
Ela é a baterista, cara, do Scott Pilgrim.
Então, cara, olha... Aí
ela é gatinha.
Mas a cara dela aqui tá toda destruída. Meu, é sério, eles fazem um esforço em enfeiar as mulheres nessa série, cara. Na Discovery também. Aqui tá tendo umas gostosas de vez em quando, pelo menos. Mas, cara, eles têm uma fixação em enfeiar a mulher, cara. É inacreditável, assim, cara.
Sim, sim. É, ela tá com uma cara meio de tomate, né? Tá cada vez com a cabeça maior,
tá redondinho,
tá maçado. Parece um traquinas, cara.
Traquinas de morango, né?
E vocês viram como ela era importante pro Bruce Maddox, né? Tinha até uma foto que se mexe lá dela se beijando. Era tão importante que na primeira chance ela foi com o Rios.
Ali ela devia estar de olho na herança, nós falamos aqui. Essa é a motivação.
Mas assim, quantos anos ela tem? Curiosidade, quantos anos ela tem?
Ah, inclusive o Fernando, eu vi que o Fernando no vídeo lá que ele gravou com o Thiago, lá no After Thiago, lá, depois do Thiago, o Fernando levantou essa aí, é interessante mesmo, quer dizer, ela devia ser muito, mas muito novinha, né? Fala aí, Fernando, quando ela começou
a... É, porque, assim, quando que... A minha dúvida é quando que o Bruce Maddox desapareceu? Por causa que ele desapareceu há 14 anos atrás, quando baniram os caras, porque se ela tinha um relacionamento com ele antes, certo, dos genéticos sintéticos terem sido banidos, quer dizer que ela tinha um relacionamento com ele há 14 anos atrás. Quer dizer que ela já era uma puta doutora genial 14 anos atrás. E ela parece ter 20, não parece nem ter 30. Então ela tinha um relacionamento com ele com quantos anos? 15 anos de idade?
Ah,
me explica a idade dela.
Sugar Baby.
Não sei a idade
dela. Sugar Baby do Maddox, cara. Deixa
ela deve ter uns 35, cara, por aí. Mas, quer dizer, a atriz, pelo menos.
Atriz, tudo bem, mas a personagem parece ser a coisa mais infantil que existe.
Ela é meio dodói da cabeça, ela é meio especial.
Espacial.
Não vai me falar que uma doutora brilhante de 30 anos de idade se esconde atrás de uma. Debaixo de uma mesa, pô. Ela parece uma criança, cara.
Será que ela não é uma androide? não vamos.
Todo mundo é Android, cara. Todo
é,
mundo.
Exato, por isso mesmo, né?
Ah, mas o Sung fala lá que, como é que é? Ela é a coisa mais perto que vocês têm de uma mãe, qualquer coisa assim, né? Ela não pode ser Android.
É, pode sim, cara. Eu lembro que a gente tinha descartado o fato dela ser Android porque ela tinha recebido o MindMeld. Agora a MindMeld recebe, leva, faz tudo.
Então vai, ver, aí, dois, ah, vai ver que foi isso, cara. Vai ver que agora não foi pode. Um MindMeld, foi um download mesmo.
Ah, isso daí conserta...
Vivo fibra.
Consertaria a porra toda, hein? Seria. Mas é, sabe o que eu acho? Isso é esperto demais pra ser o Kurtzman deixar isso rolar, cara. Não, tem que ser estúpido. Tem que ser estúpido.
É. Ah, eu não sei esse negócio dela virar mamãe, tipo Kiko, né? Agora é só mamãe! Mamãe! É, sempre... é muito ridículo, cara. Virar mamãe!
É isso aí, cara. Não, então, justamente, já que ela é a babãe, agora ela é a babãe. Por que que não deixou o Maddox vivo e ele faria esse papel que colocaram pro Sung, sei lá, Sung genérico aí?
Porque... porque senão tinha que pagar pra mina toda vez que, a, que o Maddox aparece, tem que pagar os royalties. Então você cria um personagem novo.
Entendi, mas ela... É. Não, não, mas não é, Fernando. Segundo a gente viu lá no, na entrevista do Midnight Set, ela não recebeu um centavo. Ela não recebeu um centavo.
Não recebeu, mas não quer dizer que não vai receber, né? O processo é pra tudo quanto é lado.
Você sabe que até por causa disso, eu fiquei pensando naquela cena que o Picard revela que ele é um velho, pinto não sobe mais e tá pra morrer. Ele fala que ele tem uma condição, só que ele não fala o nome da doença.
Eu pensei, eles não falam. Eles,
eu pensei,
até agora,
eu pensei, eles não falaram. Eu pensei que isso daí deve ser também pra não querer pagar pro escritor original do episódio lá, que é o Ron Moore e o Brandon Braga, que escreveram o All Good Things.
Caralho, isso é muita mesquinharia. Não deve ser nada pagar pro maluco desse.
Não sei, cara, tô achando. Porque é muito estranho. Ele fala com todas as letras que ele tá doente, mas ele não fala o nome da porra da doença, cara. Sendo que todos os fãs, nós sabemos assim, qual é, porra.
Ó, o Picard, o Data, esses caras, eles não precisam pagar por causa que era do Jim. Agora, 7 de 9, eles precisam pagar pro Brandon Braga e pro Rick Berman. É deles.
É que vai chegar no último, o Picard vai falar que tem disfunção erétil. Vai ser um jeito dele continuar na segunda temporada.
Não, ou não.
É que ele vai chegar e falar que tem disfunção
não,
erétil.
Não, Paulo. O plot twist ao final, assim como a gente sabe qual é a influência deles, o plot twist ao final é o Picard falando que, na verdade, ele deixou o pinto na Batcaverna. Ele não tem pinto, ele é um eunuco. Entendeu?
É verdade. Aí, ó, tá vendo? Já faz uma representação aí dos trans e da ideologia de gênero. Essa turma gosta disso aí, cara.
Não, mas do jeito que o Picard tá agindo mesmo, ele, alguém deve ter cortado o pau dele fora mesmo, cara.
Verdade.
Puta que pariu.
Aí tudo se explica. Aí ficaria explicado.
É a consequência da disfunção erétil, cara. O cara fica mal mesmo. Sentir desprezado.
Sei lá, ele pegou aquela. Não tem uma. Ah, não tem uma Batleff lá no. Lá naquela salinha de lembranças dele, lá na coisa, na biblioteca, lá na galeria, lá no arquivo, sei lá o quê?
Tinha umas.
Então, ele, às vezes ele pegou a Batleff do Worf e cortou fora, e é isso aí. De repente tá guardado lá naquele negócio lá. Deve tá guardado. Mas isso é pro último episódio, né? Então, voltando aqui, vamos lá. E aí, o que mais? Agora tem a conversa da menina Data gostosa com a menina Data 2.
Mas pera aí, já teve a cena do já foi a cena do Picard falando que ama a Raf?
Não, ainda não. Isso aí,
não, ainda não.
Isso aí vai chegar. Esse,
ainda não
esse
foi
glorioso essa... momento ainda vai chegar aqui.
Tá. Kama Sutra e a Sod.
A né? Soja.
Eu não fala nada que presta.
Ainda nem acharam o Narek, né? Puta, tem muito episódio
pra frente. Ó, se quem quiser desistir, meu, eu entendo. É tranquilo, velho.
Cara, eu teria desistido no segundo episódio, cara. Se eu tô até o nono, é porque eu vou fazer o 10.
É nessa cena que o Narek chega. Aliás, é uma coisa bem mal feita também, que é importante falar. Que eles transportaram no outro episódio o Narek pra enfermaria e ninguém foi lá ver o Narek, nem prender o Narek, nem deixar o Narek na nave. Ele simplesmente aparece. Ele aparece no lugar.
Não, mas lembra, aí. Mas lembra que eu falei assim, ao final, eu falei, cara, você, eu não sei quem especulou, a nave deve ser da 7 de 9. Não, não, é certeza que é o Narek. É esse que tá aqui. A única coisa que eu achava que a Romo Lannister, eu vi um cara chamar de Romo Lannister, a irmã dele lá, eu achei que ela já tava junto aí, mas não, pelo jeito não, sei lá também.
Foda-se. Não
transportaram ele?
Não transportaram, era um truque, ele usou um negócio de camuflagem e atirou por trás. Não transportaram o Narek.
Ah, então ele caiu. Ele caiu e
Ele levou uma orquídea também. A nave do Narek, todo mundo levou orquídea naquela batalha.
Que bonito. Agora vem o Torelli, vai comentar aí o gatinho, né, Torelli? Você que gostou do... É isso?
Ah, o Spot 2, cara. Puta que pariu, né, meu amor?
Ô, oh, cara, eles manjam de Star Trek, cara. Hein? Ô, Torelli, os caras manjam, hein, cara? Os caras é foda.
Eu só lembro aquele palhaço lá do Omelete falando, eu sou fã e quero service. Você não é fã de porra nenhuma.
Cara, como eu odeio essa frase.
Você é idiota.
É tão imbecil.
Eu odeio essa frase, eu odeio esse cara. Eu odeio gente que leva entretenimento a sério.
É, olhando o Spot 2, eu acho que faz sentido essa história de que o Bruce Maddox tenha criado um corpo orgânico para androides e aí tenha testado no Lore, né? E o Lore topou fazer parte desse plano louco. Por isso tem o Spot 2 e tudo mais. E aí era tudo uma invenção do Bruce Maddox, mas depois que ele foi expulso aí daí, sei lá o que aconteceu com ele, o Lore tomou conta de tudo, porque o Lore é um grande filho da puta. Eu acho que faz sentido,
mas
né?
só uma coisa também, uma outra dúvida. Por que que o Bruce Maddox precisou pedir dinheiro lá pra mafiosa lá também, sendo que ele tinha acesso a...
Pra fugir, porque os romulanos estavam atrás dele, era qualquer bosta assim.
Não, mas...
Se ele tivesse
se ele tivesse que... Então, justamente por causa disso, ele não poderia ficar aqui de boa?
Claro que poderia.
E por quê?
Cara, ele não precisava ter mandado a Soji e a Dotra pra investigar porra nenhuma também.
E o romance forçado aí do Rios com a Jurati? Ficou meio forçado essa cena, né? Que ele põe a mão no rosto, ela fica paradinha e fica essa coisa de inovidável. Puta, nossa, ficou muito ruim isso aqui. Ficou muito ruim. Eu sei lá, eu senti vergonha alheia nessa cena.
Cara, antes eu comparava isso com... Dizia que, parece uma novela. Não, parece uma novela ruim, entendeu? Novela faz um trabalho bem melhor nessas coisas, é bem melhor.
Cara, e o pior é que a CBS, ela faz novela, não faz? Tenho com certeza que ela faz, cara. Não faz?
Sei lá, não acompanho a CBS.
Se eu não me engano, é um dos canais famosos por fazer aquelas novelas que nunca acabam, cara. É, soap opera. E eles devem ter contratado os escritores dessas merdas pra escrever essa porra.
Falando em merda, falando em porra, é a cena da Raf agora. Vamos lá, ela falando que ama.
É, a cena da Raf pegando um negócio que conserta tudo. Nossa, isso aí foi fantasia.
Ah, vocês não viram no trailer? Ela vai apertar, você segura o negócio, imagina e aparece. É tipo a varinha do Harry Potter.
Aquela, é o controle remoto, daquele filme do...
Cara, sério mesmo que tem isso, cara? Eu não vi o trailer, velho.
Você não viu o trailer?
Não, obrigado. Não, obrigado. Também, não. Passo.
É assim que vai funcionar essa porcaria.
Que bosta, hein? Então, aí ela fala, eu te amo, JL. É isso, cara. Ela manda ele se fuder, tomar no cu, trata mal, mas ela ama. É o amor, cara. É um novo tipo de amor.
Cara, mas aquilo ali, desculpa, o Picard falando que ama ela. Ele ama o quê, cara? Eu nunca vi ele falando pra ninguém que ama ninguém, cara. Vai merda.
É, cara, é tão Patrick Stewart. É aquele negócio, cara.
E outra coisa, a desgraçada ficou 8 episódios chutando o saco do coitado do velho. Agora que descobriu que ele tá morrendo, ama ele. Ela não merece amar ele, cara. Ela só despizinhou, só cuspiu, só pisou nele. Volte pra ser chatângelo. Vai merda, cara. Oh.
Ô, Fernando, é o poder do amor, cara. Você não entendeu.
Ah, o poder do amor. Eu odeio o poder do amor.
Ah, e aí depois ele ainda fala também. Nossa. É horrível.
Não, essa cena... Cara, eu vou te falar o quanto que eu estou detestando Patrick Stewart, cara. Como... Que safadeza. Essa série é uma safadeza, cara. Isso aqui é muita sacanagem. Esse poder que deram pra ele fazer o que ele quisesse e ao mesmo tempo o personagem dele não serve pra porríssima nenhuma, cara. Que chato, mano. Que coisa chata.
Cara, eu entendo do ponto de vista... Eu entendo do ponto de vista de um ator...
Que vai ganhar milhões, claro.
É que nem o Rio. Eu entendo. Não, entendo do ponto de vista de um ator. Por exemplo, o Rios. Pro Rios como ator, interpretar vários personagens diferentes, vários hologramas dele mesmo e tal, deve ser divertido. Pro ponto de vista do Patrick como ator, e é hoje que ele é advogado das causas lá do Caramba 4, pra ele como ator, parece interessante, mas, cara, quem tem que proteger o personagem não é ele, é os donos da franquia que tem que proteger as criações, né? E não temos mais o Jim pra fazer isso, e Berman e outros caras.
É, então, esse era o lance, esse que é o principal, porque ator, cara, ator é... Cara, ó, tem horas que eu gosto daquela frase famosa do Hitchcock lá, ator é gado, entendeu? Às vezes eu acho que tinha que ter um pouquinho disso, porque você dá muito poder pro ator, cara, é isso, entendeu? É, dá nisso.
Cara, tipo, eu admiro o Patrick, de verdade, mas tipo, sabe aquela famosa história do Star Trek V, que era pro Kirk ter ficado contra toda a tripulação, e o Nimoy e o DeForest falou, não, os nossos personagens jamais ficariam contra o Capitão Kirk, e aí ele teve que mudar a história, e ele tentou convencer, em entrevista, tem comentário, ele falou que ele tentou convencer os dois que era melhor pra história, que a história fica mais interessante se o Capitão Kirk tivesse que ir contra toda a tripulação, que ia aumentar o drama e tal. E o Nimoy falou, depois do que o Capitão Kirk fez pelo meu personagem, nos últimos dois filmes, você quer que ele simplesmente traia o Capitão Kirk? Isso não vai acontecer!
Não, mas então, ali você tinha um conjunto de atores que se importam, principalmente o Nimoy, cara. O Nimoy levava a sério o trabalho dele, entendeu? Ele tinha um respeito pelo personagem do Spock, assim. Ele preservava a integridade do personagem, né?
Mas ele fez os filmes lá de 2009 também, né?
Mas aí já é...
Eu gosto pra caralho do Nimoy, mas assim...
Não, eu também, mas
ele,
ali...
Ele deu o pontapé inicial.
Em 2009, ele foi o Tover e meu pinto não sobe mais. Ele que fez o JL lá. Aquilo lá é o JL
então,
dele.
Então, mas ele deu início.
Se você pegar o filme de 2009 separado de tudo para o personagem do Spock que ele está interpretando, não foi... Pode ser uma agressão à franquia, mas não é uma agressão ao Spock.
Fernando, eu discordo disso, porque a minha crítica, nem seria esse podcast pra falar disso, mas já que entrou nisso, a minha crítica ao Spock de 2009 do Nimoy é justamente porque não é o que Spock faria. Porque se o Spock, ele já está nesse universo paralelo, onde Vulcano foi destruído, o que o Spock faria? Aquele negócio de sempre há possibilidades, que é a frase que marca o Spock. Sempre há possibilidades. Ele sabe muito bem do efeito estilingue. Ele sabe que daria pra salvar Vulcano, voltar esse Vulcano de novo aí, cara. Entendeu? Não tem por que ele fazer uma nova Vulcano, colônia lá. Aquilo lá, pra mim, é o principal... que desvirtua o personagem do Spock. Então, por isso, esse é o motivo principal de eu detestar a participação do Nimoy no filme de 2009, cara, sinceramente.
E assim, trata o
Pico... Cara, o que eu acho...
Bem posta, né? Porque o Spock, ele, teoricamente, foi o culpado, né? Mais uma vez, começa essa cagação nos personagens clássicos, né? Ele chegou atrasado, o Rubinho Barrichello não chegou lá a ponto de pedir a explosão de Rômulus. Então, teoricamente, assim, ele foi um incompetente, sabe?
Pra mim, eu acho que o mais problemático dessa cena aí, realmente, desse Spock, é que ele teria ido com o Kirk pra Enterprise. Ele teria ido lá salvar e não cruzar os dedos e esperar que a versão mais jovem dele resolvesse esse problema. Pra mim, o grande problema que eu sempre vi é esse. O Spock não ficaria sentado esperando os outros resolver o problema.
Cada um vê um problema, deve ter muito.
Tá vendo? Tá vendo
como é cagado? Vamos falar aqui do
filme. Vamos voltar, porque um dia tem que falar desse filme. Eu nunca parei pra pegar esse filme aí pra... Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui pra Raf. Vamos lá, vamos voltar pra Raf. Olha que animação. Então ela falou que... O Picard falou que ama, o amor venceu, né? Acho que é só isso. Próxima cena.
É isso.
Próxima cena é o Picard.
Narek preso.
Narek na prisão?
Não. É o Picard tentando contatar a Frota Estelar.
Ah, e tá, aí, sim.
É só pra dar uma desculpa pra na batalha de naves ter naves da Frota Estelar pra chegar aí. É.
Não, cara, enfim, ele tenta contratar a frota, né? Coisa que ele deveria ter feito há dois planetas antes, porque na hora que ele estava no Cubo Borg, cara, era pra ter ido pra porra da sede da frota, cara. Pra falar com qualquer almirante que não fosse aquela bruaca que vive xingando ele, porra.
Cara,
vai chegar a única. A única almirante. Né?
A almirante Dercy Gonçalves lá. Era pra ele ter levado pra ela as coisas a hora que ele tinha corpos de Romulano no chapéu dele, né? Já era pra ele ter levado. Mas antes de entrar no conduíte de transdobra, ele tinha que ter entrado em contato com a Frota Estelar e falou: ô, galera da Deep Space 12 aí, mudou os planos, estamos indo direto, segue a gente.
Caramba. Aí o cara vai pra um planeta, vai pra outro, come pizza.
Ah, pra puta que pariu. Não, essa série, ele não come. Na moral, lembre-se que ninguém come naquela vez.
Ele não come.
O plot twist era. Na verdade, o Riker é um péssimo cozinheiro, ninguém quis encostar na pizza. Você lembra disso?
Sim. Ah, para com isso, gente. Eu fiquei com maior vontade de comer aquela pizza.
Pô, eu não posso mais comer pizza, cara. Fiquei doido pra comer, bro.
Puta. Por que, cara? Tá sem comer pizza? Tá sem poder comer pizza?
Não, eu tenho restrição alimentar, eu não posso comer queijo.
Ah,
quer dizer, eu posso comer pizza, mas sem queijo. Que
então não é pizza.
Calabresa, velho.
Não. Pizza sem queijo não é pizza. E catapiri também não é queijo. Já falo aqui logo, uma vez.
Eu odeio catupiry, né? A única coisa que eu não sinto falta de comer é catupiry, cara.
Então tá
e a minha pizzaria preferida fechou aqui no Rio.
Caralho, catupiry. Mas enfim, vamos falar aí do Narek.
Só não é queijo, Bom, vamos lá.
A gente vai pedir uma calabresa com
catupiry. Cara, eu prefiro falar de catupiry, que é uma parada que eu odeio, do que eu falo dessa série, cara.
É isso aí. Mas calma, aí, porque a gente tá entrando na cena da novelinha, que é o amorzinho romulano com a soja.
É muito ruim.
Nossa senhora, cara, puta que pariu.
E essa fuga do Narek, que bosta, né? Eu achei que ele ia comer essa menina aí pra fugir.
Ele começa
no chavequinho, né?
É.
Brother, eu tava vendo essa merda, cara. Minha mãe entrou no quarto, aí ela falou assim: esse daí é o senhor Spock? Mas isso não parece Star Trek. Eu falei: não, mãe, não é Star Trek mesmo.
Você tem razão, mas você é uma pessoa sábia.
Mãe, né? A senhora é muito sábia. É só isso.
Entendi, mas. Você quer o telefone do Kurtz, mano?
Eu não quero nada que me ligue a essa porra. Desse
cara. Não, eu tô falando da mãe, né? A mãe quer ligar pro Kurtz pra falar isso?
Fala pra ele, a opinião de uma pessoa sincera ali, Dando, que nem é tracker, né? Consegue perceber.
Que não vê Star Trek há anos. É.
A próxima cena, o Picard fala assim: cara, eu achei de uma safadeza. É aquela coisa, detalhes, né? Ele fala: Starfleet Command, please respond. Ele faz uma, tipo assim, dá pra perceber, Patrick Stewart fazendo voz de Picard, entendeu? Não, sei lá, cara, parece tão artificial. A gente vê a deturpação do personagem durante quase 10 episódios. Aí, numa ceninha assim, nossa, estou fazendo o Picard, sabe? Ah, vá pro inferno, cara. É sério, eu tô com raiva do Patrick Stewart, cara.
Já tá com rancor, né?
Tô.
Tá com raiva, né?
Eu tô com raiva do Patrick Stewart, cara, sinceramente. Cara.
Eu tinha dúvida entre o melhor capitão ser ele, ser o Picard ou o Kirk, mas agora eu já me decidi.
Disparado! Não, eu
realmente
também. Cara, eu quando tinha 13 anos de idade, eu já tive pra mim, pum, esse é o melhor capitão que tem. Cara, eu tô há quase, sei lá, mais de 25 anos com essa certeza e vem essa merda, entendeu? E faz eu botar
cara,
lá embaixo.
Cara, eu não vou dizer que o Picard é melhor que o Kirk, não, cara, mas o Shatner é melhor do que o Patrick Stewart, em relação ao cuidado com a fanbase, com o personagem.
O Shatner jamais deixaria alguém falar mais alto que o Capitão Kirk, cara.
Tá louco, meu irmão, não?
Dá pra... Cara, não, sério, imagina o que o Kirk ia fazer se a Raff viesse com o discursinho "volte para o seu chateau pro Kirk", o que ele ia fazer com ela?
Ia comer o cu dela.
E literalmente, hein?
Literalmente.
Com 90 anos.
Ia mesmo, hein? Toma, cracudo.
Vira, né, cara? O Pat Stewart não é tão mais velho do que... É mais novo que o Shatner, né?
Tem praticamente 89.
Na verdade, aliás, na data de gravação desse podcast, foi aniversário do William Shatner, né, cara? Ele fez aniversário hoje.
É, pode crer.
Então,
89
anos. 10 anos a mais, exatamente. Né? E 10 bolas a mais também, né, do que o Stewart.
10 bolas.
Sim. Sim.
A cena em que a Soja tá controlando mentalmente, mandando um ats mental lá pra outra lá, né, pra Soja gostosa, pra menina data gostosa, não é?
A Kama Sutra vai lá e abre o negócio depois, né?
abre a cela. Eu já tô nessa parte aqui.
Pode ser também. Ai,
cara. A menina Sutra vai lá abrir a cela do Narek.
Menina Sutra. A menina Sutra Rabuda. Não, menina Sutra Rabuda. Acho que é um bom.
É. Ela vai lá, dá uma baixadinha, ela mostra que ela é a Kama Sutra.
É, bom.
Dá uma seduzida e fala: minha irmãzinha pegou você, agora é minha vez.
É.
Cara, que bosta.
Ai, cara, é isso aí, né, cara?
É, mas o.
A fuga
o
do Narek dela, foi foda, basicamente.
Puta que pariu. É, a fuga de Narek é com os androides tarados, né? Bem que a gente sabia que a Sutra era.
A fuga
era
de Narek tem realmente um nome de filme pornô.
É, né? A fuga de Narek. Deve ser um daqueles
E lembre-se que os romulanos preferem que entre por trás.
Pequeno. É verdade, isso aí tá estabelecido mesmo. Deve estar até no memorial falar essa parte aí. Se não tiver, eu vou alimentar lá eu mesmo. Porque é funk, vai lá, né? Eu vou lá colocar isso.
Eu vou fazer isso. A porta da frente é uma mentira.
É. Não é que é uma mentira, mas a preferência.
Acho que é por isso que ele furou o olho do Android, não é isso?
Nossa, falando nisso.
Boa, não foi ele. Não foi ele que pegou a saga. Ele não teria como força Sega. Nem nada. Tem que ter sido. É, Sega. Tem que ter sido a Sutra pra dar porrada na mina.
É, sei lá, velho. Só sei que o pior de tudo disso daí não é isso. Independente de quem foi. O foda é, arrancou o olhinho do Android, ele morreu. É tipo isso, morreu. Nossa, arrancou o olhinho. O Sung não. Chega a chorar lá, sei lá, faz um drama lá. Porra! É, caralho, é uma porra do Android.
Você vê,
agora, merda essa.
Ah, e pra você ver como é confuso, né? Que tipo, ela ajuda ele a fugir, mata a outra e não aparece nada e fica um negócio vazio, assim, a gente nem, como as personagens são todas meio iguais, fica meio confuso. Então, assim, qual é a motivação da Sutra pra ajudar o Narek a fugir?
Pô? É, ela queria fazer aquele discursinho lá do orgânicos são maus, olha o que o Narek fez com a nossa irmã, é basicamente isso que ela queria. Ele foi um peão pra ela quer chamar os a Federação dos Androides.
A nova Federação. Então peraí, Fernando. Peraí, ela quer chamar quem, Fernando?
Não.
Rapidamente. Quem?
A Federação dos Androides.
Não, mas. Não, como é que
não,
chama?
Não.
Como é que chama?
Tem um nome aí. Ô,
Fernando,
que eles falam,
como é que
cara.
Chama, por favor?
Mas não pode ser nova federação se eles têm 200 mil anos, caralho. Eles são velhos.
Não, eles falam aí da nova federação, cara.
A nova federação. É, cara.
É. Ah, imagina os caras vendo isso aí, velho. Você lembrou na hora, vai, Fernando?
Cara, eu não. E não se preocupa que o Thiago me zoou com isso também.
Essa daí vai longe. É. Cara, aí vem a cena que eu tava até pensando, que legal, cara, esse episódio não vai ter gente destratando o Picard, né? Aí eu, garoto ingênuo, né? Era só esperar mais alguns minutos que o Picard vai lá falar com a Rabuda lá, a Android lá, e daí, obviamente, que ela manda ele ser levado e tal, né? E daí é o padrão.
Sim, porque tem que fazer o drama pro próximo episódio, pro Eonori salvar ele.
É, a advertência, né?
A advertência.
Acho que deve ser adventista.
Adventista, deve ser, cara.
É, deve ser adventista.
Pode ser.
Tem outra coisa que nessa cena o Sung fala pra que meus filhos não precisem morrer. Lembra de novo, né, a questão do lore e toda aquela coisa, né?
Na verdade, tá sabe o que me lembrou mais? Não, tal. Pra mim lembra muito mais, assim, lembra também, mas pra mim lembra muito mais o Arak Sung lá no episódio de Enterprise, lá no, na trilogia, quando ele fala...
Lembra Enterprise.
Ele se refere aos meus filhos, né, mais ou menos, lá.
Filhos, é verdade.
Aos Augments.
Sim, pra mim lembrou muito mais. Pra mim lembrou muito mais mesmo o Arca e o Sung.
É, enfim, vai saber, né? Vai saber. Eles copiam
cada cara, brother, coisa, eu não né? consigo decorar o nome desses Sungs, não. Pra mim é o Sung de Enterprise, pra mim é o Sung... eu vou guardando assim.
Mas, cara, você acha que alguém aí assistiu Enterprise e sabe que estão repetindo o plot?
Não, claro que cara, não. Claro que não.
Eu acho que um sabe disso e fez isso e não contou pra ninguém. E nem eu falo assim, caralho, genial isso, cara. Eu tive essa ideia,
Eu lembrei que eu ia comentar desse discurso. Cara, eu acho meio... O discurso do Picard, ele fala que ele vai levar pra federação e que o pessoal vai entender porque ele é o Picard. Eu pensei, mas caralho! Você mandaram você se fuder lá quando você foi falar com o almirante lá. Você já perdeu todo o crédito. Nem o garoto lá da recepção te conhece mais. Você é o desconhecido. Você já era. Acabou. O Picard morreu. E aí, o legal... legal assim, é lamentável, mas o próprio Sung aí meio que fala isso. Cara, Picard, ninguém te leva a sério. Já era. sabe? Você...
E aí... Sim, sim, foi exatamente isso.
E ainda fala pra Soji que ela vai se tornar a destruidora final. Ou seja, o Picard cagou a galáxia, né?
É.
Cagou a galáxia.
É, cara. Ele foi o laranja.
Isso eu achei até legal, né?
Cara, o Picard foi o laranja, o velhinho inocente, que foi enganado, caiu no trambique, entendeu? Meu, que coisa idiota, cara. Puta que pariu.
Mas ele ter jogado na cara dela que ela vai se transformar em destruidora, eu curti, pra falar a verdade.
É, só que ao mesmo tempo eu sei que você não curtiu, Fernando.
Destruidora é uma merda,
não,
cara.
Você curtiu, Fernando, por um lado, mas eu sei que você não curtiu porque você já falou várias vezes que você detesta plot de profecia, e essa porra é um plot de profecia.
Odeio plot de profecia, mas ele jogar na cara dela que ela tá cumprindo a profecia, já que enfiaram essa merda, até que faz sentido.
Ah, cara, Picard mesmo, antigamente Picard dava discurso e era relevante, fazer você pensar, agora você dá risada do velho, e até o Sung tá fazendo isso, cara, puta merda.
Tadinho.
O Picard não serviu pra nada nesse episódio, nada. Ele serviu pra chamar a frota, pra chamar a frota que tá vindo aí, né, pelo jeito. E qualquer um poderia ter.
Isso, ele foi reconhecer que o Sung era o parente do Data, porque ninguém lá conhecia o Data mesmo, é tudo personagem idiota.
Tá, mais algum
comentário? Aí eles mandam o Picard preso. Não, sim. Manda ele preso. Seu trouxa vai ainda ser preso.
Aí ele sendo levado.
E assim. Aí a gente.
E aí a mamãe, né? Aí o Usa fala, não, mas a gente não pode prender a mamãe. A mamãe é capaz de soltar o Picard, né? A mamãe trair eles e soltar o Picard também. Porque ela dá uma despertona. Não, eu não posso ser. Eu não posso ser preso, porque eu sou a mamãe.
A bubanha. Vai ser a Soji. A Soji que vai soltar o Picard.
A Soji é cara, velho. Vocês têm umas ideias, vocês estão falando. Eu acabei de ver o episódio. Eu não lembrava que o Picard tinha sido preso, cara.
Ah, é que ele não apareceu em tela, mas vocês falaram, ó, vamos te prender e tal.
Eu acho que eu apaguei da cabeça aí.
Não, e o jeito que ele é preso é muito lamentável, assim, ele parece meio, tipo, ah, ô vovô, você tá falando bosta aí, vai, ninguém te ouve mais não, vai embora, leva ele embora.
Aqui. Não, e a Jurati prova ser uma vaca, né, que tipo, ela convence os andares, não... Esse velho não presta mesmo, mas eu sou legal pra caralho. Eu já trabalhei lá com o Maddox, dava pra ele, então sou a mamãe.
Bubui.
Aí cara, o Tom cai nesse papinho.
E aí agora, mas aí a gente vai pra frota romulana vindo, né?
Sim.
Isso, ou aí não? Termina assim.
E aí você percebeu que os caras da frota romulana chamam a O de Comodoro, que é a patente dela humana? Eles não deveriam chamar ela de alguma coisa mais...
Sei lá,
mais romulana?
Centurião. Eles usaram o termo centurião no episódio anterior, o que eu achei legal, pelo menos. Né?
Não, centurião, beleza, mas... Eles deviam ter chamado ela de comandante, de almirante, eu não lembro. Acima de comandante era o quê nos romulanos?
Mas é isso, cara. Naves romulanas, né, desse tipo aí, que eu lembro no episódio, em algum momento, alguém chama de ave de guerra mesmo, e acaba o episódio.
É, nossa, que não são aves de guerra, porque aves de guerra é uma classe de nave, tá? Aliás, vocês sentiram falta de umas naves nova geração?
eu tô a 9 episódios, quase 10. Sentindo essa falta aí, viu? Tá foda.
Cara, pelo menos aquelas, sabe aquelas aves de rapina que a gente viu em Nemesis, que eram bonitas pra caralho?
Sim, essas aí.
Chegou com elas, pelo menos umas dessas.
Essa aí é a classe Valdor. É linda, eu acho ela linda, cara. Era pra ter.
Isso, umas Valdor. Puta. Umas Valdor, umas aves de guerra, assim, ali, sabe, espalhada no meio pra falar, porra, que legal. Não, é tipo, eles fizeram aquela nave e botaram vários recorte e cola, sabe? Fizeram uma.
É mais barato, mais barato.
Em vez de dar o trabalho de fazer, tipo, várias naves diferentes, é tudo a mesma nave refotografada, cara. Isso é horrível. Refotografada não, né? Fotografada era do velho. É só recorte e cola mesmo, né?
Cara, eu tô dando uma olhada aqui nos rankings dos romulanos. Eles têm almirantes também, mas eles também têm general, têm... A posto de comandante. Centurião seria tipo. Acho que se não disse em português, cara. Aí abaixo disso tem subtenente. Aí fora tá o tal chefe, de... coronel, major e.
Mas então, ela não deveria ser Comodoro. Comodoro não é uma patente romulana.
Não tem nenhum rank aqui de Comodoro, cara.
Seguinte, ó. considerações finais. Começando com você, Torelli, que tava aí falando, vamos lá.
Vamos lá, cara, acaba logo isso. Cara, não é, meu Deus do céu, cara. A mesma coisa que eu disse em todos os outros episódios, vale pra esse. Cara, eu quero que acabe logo isso, cara. Vamos embora, cara. Vamos voltar a falar de Star Trek, Valdomiro, por
puta,
favor.
Não vejo a hora, velho. Não vejo a hora, velho. Bom, e você, Paulo?
Cara, difícil, hein? Ruim demais. É uma decepção muito grande, né? A gente teve calma pra decidir se ia ser bom ou não, mas acho que nesse momento já dá pra dizer que não foi bom, foi bem ruim. É uma série arrastada, lenta, com um estupro de personagem, com zero Star Trek nela. A gente vê coisas absolutamente distorcidas, personagens maltratados, bons personagens sendo maltratados, né? Mortes bizarras, cara. Uma bosta, do começo ao fim. Eu acho assim, pela expectativa que se criou, ela é pior que Discovery. Pra assistir, não é pior, mas pela expectativa que se criou, eles conseguiram fazer um trabalho assim, horroroso. Eu desejo que todos percam o emprego e a gente comece de novo. Basicamente isso, porque não tem esperança nenhuma pra semana que vem. Nenhum.
Tá, e você, Fernando? Considerações finais aí.
Cara, como eu falei, é um episódio que poderia ter se resolvido em 15 minutos. Não precisava ter sido feito um monte de coisas. Parece que eles pegaram um episódio de uma hora, certo? Que ia ser o final da série, e transformaram em duas partes. Ficou lento, ficou bobo vários momentos, explicação em cima de explicação, exposição em cima de exposição, em cima de exposição. Talvez se o Chabon gostasse de um diário de bordo, a gente tinha resolvido metade do episódio em 2 minutos, sabe? Mas não pode ter diário de bordo, né? Então, essas coisas agora, o que eu espero que tenha alguma coisa legal no próximo episódio. Eu espero ver a Frota Estelar vindo salvar eles como uma Frota Estelar, sabe? Como oficiais da Frota. Eu espero ver alguma coisa que levante o astral pra tentar salvar o final da série, por causa que, tipo, os roteiros têm decaído muito nos últimos episódios, assim, sabe, a qualidade dos roteiros. E não tô falando que começou 10, porque não começou 10, mas cara, tem caído demais.
Mas você não acha que, você acha que essa questão dos roteiros tem caído muito, porque os primeiros foi uma grande punhetação, e daí eles não contaram uma grande história?
Não necessariamente, era uma enrolação, porque o 2 foi bem ruim. O 2 foi um episódio bem arrastado, bem ruim também, né? Mas, tipo, pelo menos eles estavam, parecia que ia ter uma história. E a revelação que a história é uma existe uma civilização há 200 mil anos aí. Eu já vi esse roteiro, eu sou fã de ficção científica. Eu já vi o roteiro dos androides maus vão destruir o universo em bilhões de filmes do Exterminador. Sabe, eu não preciso ver isso de novo, eu queria mais do que isso.
Certo. Eu deixando as minhas considerações finais, é legal apontar, assim, eu concordo com isso que o Fernando falou, concordo totalmente, você pegou, sabe, ficou muito genérico, sério mesmo, no final das contas, artificiais contra humanos, máquinas versus orgânico, é isso mesmo, é só isso. Porra, Star Trek não é sobre botar isso e... Pra que tratar dessa forma como um ataque total à vida orgânica, sendo que tá envolvido com o Data? Não é como se fosse androides, eles colocam que existe lá a nova federação lá que tem só androides, mas você tá colocando no meio androides do Sung, cara, que na verdade estão entrelaçados com a Frota Estelar, ou melhor, pelo menos o Data está, o Before esteve ali. Eu acho que eles quiseram contar uma história de sabe, das máquinas, só que envolveu o Data nisso dessa forma foi muito pobre e no final das contas não faz sentido. Tudo que foi mostrado, não, acho que não faz sentido. De verdade, a gente não vê uma explicação que a gente consegue conectar. Principalmente quando a gente tem na temporada inteira a parada do núcleo Borg da novela. Era uma parada que estava aí constantemente e que no final das contas a gente percebe aqui que não serviu pra nada. Um cubo Borg, você traz os Borgs ou o cubo Borg pra nada, só porque é fanservice, somente. Isso é muito pobre, cara. Eu acho que eu não consigo esperar nada pro próximo episódio, porque, na verdade, o próximo episódio tende a ser correria, melodrama e preguiça. Na verdade, é isso. Correria, ação, melodrama e preguiça. Acho que vai ser uma parada assim.
Até porque a gente tem que acabar a história, né, cara?
Essa coisa de exposição é um saco. Eles têm feito isso constantemente. Ao invés de mostrar as coisas, construir elas, desenvolver, fica enchendo os personagens, explicando coisas que, na verdade, não estão fazendo sentido. conforme a gente vem falando em todos esses podcasts aqui. Então, assim, esse episódio irrita por vários motivos, o Picard principalmente, a série leva o nome dele, e o Jean-Luc Picard está uma merda, uma bosta, cara. Estou detestando o Patrick Stewart, eu quero que acabe também, semana que vem já era, foda-se. Finalizando o podcast de hoje, vamos lá, despeçam-se, deem seus recados, caso tenham recados, começando com o Paulo. Paulo, valeu, falou, um abraço.
Valeu, falou, obrigado por participar aí novamente. A gente tá lá com a página do Tá Bom Ao Vivo no Facebook. Se quiser curtir, a gente posta os memes, conversa algumas coisas, enfim. Tamo lá, pode curtir lá que a gente fala de Star Trek e zoa bastante esse monte de coisa. E bom, é isso aí, um abraço e vida longa e próspera. E fique dentro de casa, por favor.
É isso aí. Bom, Torelli, valeu, cara. Um abração. Até mais, cara.
Valeu, Valdomiro. Valeu, rapaziada. Abraço. E avisar que, devido ao corona, o Torelli Fest 2020, que ia rolar no Campo de Santana, foi cancelado.
Torelli Fest. Como é que vai ser?
Me sigam lá no Twitter, cara. Mano, Torelli. Ai, cacete.
E por último, o Fernando aí, cara. Valeu, falou, até mais, cara. Tamo aí.
Bem, gente, é isso, né? Fazer o quê? Com esse negócio de quarentena, lockdown e tal, tô tentando fazer um pouco mais de vídeos pra falar de Star Trek, que nem fiz agora com o Luiz um vídeo pra elegermos 6 episódios da série clássica pra você assistir durante a sua clausura com a sua família em casa, né? E vou ver se eu faço mais episódios desse, ver se eu faço bastante vídeo, bastante coisa lá no canal da Nova Frota, então dá uma olhada lá no YouTube, na Nova Frota BR, e tentar se distrair, gente, por causa que não adianta ficar assistindo notícia de coronavírus na TV 24 horas, é a mesma notícia, é a mesma coisa que a gente já sabe. Vamos tentar ser positivo agora e se distrair, porque ficar nessa vibe eu não aguento.
Bom, é isso aí, galera. Vou me despedir aqui. Acessem lá o site do Sessão 31, deixem comentários. O pessoal tá comentando lá mais agora, tá legal, divertido. O que mais? Vamos lá, Sessão 31 no Facebook, tem a página, curtam. Twitter, @secal31. Sigam o Sessão 31 no Twitter e sigam o William Shatner, cara, que ele tá sendo ótimo nessa fase. Ele sempre é ótimo no Twitter, mas vale menção atualmente que ele tá no isolamento e tá muito divertido ele fazendo os Captain Logs dele lá. Muito legal.
Ah, o Bill cada vez melhor.
Cada vez melhor. O Bill é foda, né?
Ele é foda.
Não, e ele começou a fazer depois do Chabon criticar, né? Esse que
foi? Eu não sabia disso, eu não sabia.
Eu não tinha reparado nisso. Você acha que foi isso mesmo?
Ah, com certeza. Com certeza.
Caralho.
Cara, o melhor de acompanhar ele é que o cara ele pula numas brigas, cara. Nada a ver, cara.
ele tem um inimigo. Cara, ele. Sabe quem é inimigo dele? Quem virou um inimigo dele ali, que dá umas tretas, você segue a thread assim, cara, tem um responde o outro. É aquele moleque que fez o Boba Fett no episódio 2, o Daniel Logan, tá ligado? O Daniel Logan fica defendendo Star Wars e o Shatter defendendo Star Trek, um fica tirando o outro, e é real, cara, é real. Não, isso você só vê, é só o Shatter, é do caralho. Mas é isso. E sigam também o Sessão 31 no Instagram, tá? É isso. Valeu, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Come on! Face the fact.